Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 7ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Para uso da tribuna livre, o cidadão Arailton Antônio da Silva se inscreveu para falar sobre barulho, Copasa e fiação. Na ordem do dia, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal está em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 25 de fevereiro de 2025, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos a 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Vitor Costa que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ezequiel 7, versículo 7. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, o filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Essa é a palavra do Senhor. Pai nosso,
Declaração dos Direitos Humanos, artigo 26, inciso 1. Toda pessoa tem direito à educação. Educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deverá ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.
Obrigado ao vereador Flávio Marra e ao vereador Vitor Costa. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao segundo secretário, Valmir Ribeiro, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição da tribuna livre. Arailton Antônio da Silva, que se inscreveu para falar sobre barulho, Copasa e fiação. Ofício 050-2025, de 25 de fevereiro de 2025, de autoria da vereadora Ana Paula, que justifica a ausência da 7ª reunião ordinária do Executivo. Ofício SEMFOP 099/25, de 17 de fevereiro de 2025, que encaminha declaração de sustentabilidade referente à construção de uma escola de ensino médio fundamental em tempo integral no bairro Vila das Roseiras. Ofício SEMFOP 085/2025, 13 de fevereiro de 2025, que encaminha declaração de sustentabilidade referente à readequação do campo de futebol do Salgadão, e construção de vestiário. Ofício 366/2025, gabinete do prefeito. Dia 19 de fevereiro de 2025, que responde ao requerimento de número 1203, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício SECOV número 031/2025, de fevereiro de 2025, da Secretaria Municipal de Governo, que responde ao requerimento de número 803, de autoria da vereadora Kel Silva. Ofício 368/2025, gabinete do prefeito, 19 de fevereiro de 2025, que solicita dilatação de prazo para resposta ao requerimento 1202/2025, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício CEMED, CEPLAN, número 121/2025, 17 de fevereiro de 2025, Secretaria de Educação, que responde ao requerimento número 1206/2025, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício Censur, número 50/2025, de 19 de fevereiro de 2025, a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, que responde ao requerimento número 1603, de autoria do vereador Washington Moreira. Ofício CEMAC, número 23 de 2025, de 21 de fevereiro de 2025. A Secretaria Municipal de Agronegócio, que responde ao requerimento de número 1603, de autoria do vereador Washington Moreira. De terceiros. Ofício número 018 de 2025, de dia 20 de fevereiro de 2025, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que convoca para reunião extraordinária, que acontecerá na data do dia 27 de 2 de 2025, com a primeira chamada às 13 horas e 30 e a segunda chamada às 13 horas e 40. Na autoria do Sintran de Divinópolis, situação da Avenida Getúlio Vargas, número 21, segundo andar, centro, em Divinópolis, Minas Gerais. Ofício número 008/2025, de 24 de fevereiro de 2025, o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Divinópolis, que comunica a reunião do dia 27 de fevereiro, às 19 horas, na sala de reunião, no Centro Administrativo Municipal. Ofício número 24/2025, CMS, Divinópolis, Minas Gerais, dia 24 de fevereiro de 2025, do Conselho Municipal de Saúde, que informa a data da segunda reunião ordinária, que irá realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2025, a partir das 18 horas e 30, de forma online, através da plataforma Google Meet. Ofício CMPI número 0/2025, de 20 de fevereiro de 2025. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, CMPI, que informa a realização da reunião ordinária do dia 27 de fevereiro de 2025, às 13 horas e 30 minutos, na Casa dos Conselhos. Ofício número 09 de 2025, dia 19 de fevereiro de 2025, do Conselho Municipal da Educação de Divinópolis, COMED, que comunica comunicação à realização. Sem mais, senhor presidente. Ofício número 09-2024, dia 19 de fevereiro de 2025. O Conselho Municipal da Educação de Divinópolis, COMED, que comunica a realização de reunião ordinária no dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h30, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, segundo secretário e líder do PL, Valmir Ribeiro. Solicito ao nobre secretário a gentileza de proceder à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei complementar ao Legislativo Municipal de Divinópolis de 2025. Altera o início 1 do artigo 5º-A à Lei Complementar número 049, de dia 2 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o pagamento do IPTU e taxas, com elas o lançamento pela cota básica e social dos contribuintes, que especifica. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal de dia 26 de 2025. Autoriza ao município de Divinópolis a conceder censo medidor de glicose digital aos portadores de diabetes tipo 1 e das outras providências. Onde que é aqui? Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis 27 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a fazer a distribuição das vacinas providentes ao Ministério da Saúde nas condições excepcionais que especifica. Autoria, doutor Delano. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal 28 de 2025. Autoriza ao Poder Executivo a realização e instalação de lixeiras subterrâneas em espaços públicos de Divinópolis. Autoria, Vitor Costa. Ofício número 24 de 2025. Mensagem modificativa ao projeto de lei EM005-2025, que autoriza o Poder Executivo a alinear imóveis de propriedades do município mediante a doação com encargos à Sociedade Empresarial Prediaço, Comércios de Ferros e Indústrias. Autoria, Gleidson. Ofício EM número 25/2025. Mensagem modificativa ao poder de lei em 006/2025, que autoriza o Poder Executivo a alinear imóveis de propriedade do município mediante doação com encargos a Sociedade Empresarial Ercal Metalúrgicas. Autor, prefeito Gleidson. Ofício EM número 026/2025. Mensagem modificativa ao projeto de lei EM007/2025, que autoriza o Poder Executivo a alinear imóvel de propriedade do município mediante a doação com encargos à Sociedade Empresarial JLB, Indústrias e Comércios de Bebidas. Autoria, Prefeito Gleidson. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a instalação de uma guarita de ponto de ônibus na Alameda Rio Perdido, entre rua Domingos Manuel Saldanha e rua Vitalina Atina de Jesus, no bairro Fábio Notini. Autoria, Ana Paula do Quintino. Indicação número 08 de 2025. Solicito ao senhor prefeito Gleidson. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, o calçamento poliétrico da rua Ourinhos, entre as ruas Caio Rotini e Satarém, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 9 de 2025. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o calçamento poliétrico da Avenida Berlim, entre as ruas Canadá e Honduras, no bairro Vila do Sol. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 510 de 2025. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa de Buraco na rua Guatemala, nas proximidades do número 785, no bairro Santa Rosa. Autoria do vereador Wilton de Aguiar. Indicação número 605 de 2025. Solicito ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a elaboração de um plano de trabalho de curto, médio e longo prazo para a realização de manutenção nas estradas rurais, com patrulhamento, cascalhamento ou cascalhamento de morros críticos, roçada às margens das estradas, retirando as enxurradas e a construção de cacimba. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 601 de 2025. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o asfaltamento da rua Barcelona entre as ruas Marci Notini, no bairro Júlia Fonseca e Ayrton Senna, e a rua Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 607 de 2025. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização de sinalização com a colocação de placas e pinturas estratigráficas na rua Dona Maria das Dores, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa, e na rua José Severino de Azevedo, no bairro Interlagos. Autor Israel da Farmácia. Indicação número 701 de 2025. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o calçamento na rua Tamajós, entre a rua Guajajaras e a rua Anguera, no bairro Candidez. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação 717. Indicação número 820 de 2025. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instituição de uma comissão permanente de avaliação de documentos CPAD, comissão de temporalidade, no arquivo público municipal para verificar a entrada e saída de documentos históricos do município de Divinópolis. Vereadora Kel Silva. Indicação número 1020. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento e o cascalhamento na rua Pedro Francisco de Oliveira, nos trechos entre a rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Calimeira Vasconcelo, no bairro Terra Azul. Autor Neiburger. Indicação número 1021-2025. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio de órgãos competentes, o serviço de tapa de buraco na rua Bruxelas, com a rua José Teodoro Ferreira, rua Nicaraguá, esquina com a rua José Teodoro Ferreira, e a rua Santa Clara, nos trechos entre as ruas Bruxelas e Nicará, no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Neiburger. Indicação número 1022. Solicito ao prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento e o cascalhamento em toda a extensão da rua Professor Aristóteles Ribeiro Silva, também conhecida como Rua 2, no bairro Floresta. Autor Neiburger. Indicação número 1201. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a adesão ao programa Construindo Cidades Resilientes, liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a redução do risco. Autoria, Vitor Costa. Indicação número 1203. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a construção de uma calçada na rua Ayrton Senna, próximo ao número 761, no bairro Paraíso. Autoria, vereador Vitor Costa. Indicação número 1204. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, o anteprojeto anexo que dispõe sobre a concessão aos serviços públicos municipais, tutor, curador ou responsável por pessoas com deficiência, o direito à redução da jornada de trabalho. Autoria, vereador Vitor Costa. Indicação número 1319. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja providenciada a revisão da rota de circulação dos ônibus da linha 51, que atende as comunidades rurais de Cachoeirinha, Lopes, Branquinho, Córrego Falso e Mata dos Coqueiros, no município de Divinópolis, para que as pessoas possam, para as pessoas passam nas comunidades Cachoeirinha, vá à Ermida, pela rua José Bernardinho de Sena e, posteriormente, vá à comunidade dos Lopes. Sequência na rota até a Mata dos Coqueiros, em um trajeto de ida e volta. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Indicação número 1516. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um levantamento de custo para a instalação de um ponto de energia na situação do terminal rodoviário, bem como a disponibilidade do sinal de internet, através da rede Wi-Fi, para atender os passageiros enquanto aguardam o embarcamento ou após o desembarcamento. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1517. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a abertura e o patrulhamento na rua José Alencar, no cruzamento com a rua José Lourenço, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1518. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a recolocação de dois quebra-molas que foram retirados após a implantação da pavimentação asfáltica na rua São João del Rei com a rua Caratinga, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congruatória número 308-380 de 2025. Moção congruatória em homenagem ao Dr. Luiz Henrique Mendes Júnior. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congruatória número 381 de 2025. Moção congruatória em homenagem ao Dr. Marcelo Santos Soares Vaz. Autoria, vereador Anderson da Academia. Requerimento número 416-2025. Requer ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações detalhadas sobre as castrações de animais realizadas no município de Divinópolis nos anos de 2023 e 2024, tais como os números total da castração realizada em cada ano, o número de óbitos ocorridos durante ou após o procedimento, as possíveis complicações registradas e quais medidas foram adotadas para amenizar os riscos. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento número 417-2025. Requer a Transid, Transporte Coletivo da Cidade de Divinópolis, a cópia de um documento que atesta a qualidade e a quantidade de frota, bem como os veículos que passaram para manutenção nos últimos meses. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento número 817-2025. Requer ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações acerca dos processos de limpeza da Secretaria de Cultura e do Arquivo Público Municipal. Autoria, vereadora Kel Silva. Requerimento número 1210 de 2025. Requer ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações detalhadas sobre a quantidade de lixeiras existente na região central do município, bem como os critérios utilizados para suas distribuições, manutenção e fiscalização. Autoria, vereador Vitor Costa. Requerimento número 1212 de 2025. Requer ao prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, relatório sobre o funcionamento do restaurante popular com as seguintes informações. Os funcionários que vendem as fichas que garantem acesso aos restaurantes e às marmitas a serem consumidas fora de estabelecimento são subordinados à própria contratada? A prefeitura, por meio do fiscal dos contratos, só tem conhecimento sobre a quantidade de refeição vendidas no momento em que a contratada apresenta as notas fiscais? Como demanda no artigo 6.9 do contrato, o controle do número de refeições vendidas é feito exclusivamente pela contratada? De que forma? As catracas não funcionam Esse é o efeito por, isso é feito pelo funcionário. Este é subordinado à própria contratada? A prefeitura fiscaliza periodicamente o cumprimento pontual de todas as obrigações trabalhistas referentes à saúde e à segurança? Com que frequência é feito isso? Em qual local está registrado as anotações? Autoria, vereador Vitor Costa. Requerimento número 1215 de 2025. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o relatório da Secretaria de Educação, SEMED, sobre sua atualização em relação à obrigatoriedade de ensino de história e cultura, africana ou afro-brasileira nas escolas. Lei 10.639/3. Contendo informações, se houve informações, continuação de profissionais de educação, equipe de apoio, professores, direção e coordenação, se houve alteração nas bases curriculares para agregar o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, se ocorreram eventos extracurriculares, culturais e campanhas de conscientização sobre o tema, quais foram os problemas identificados e o que é necessário para que a Lei 10.639/3 seja plenamente implantada nas escolas do município. Autoria, vereador Vitor Costa. Requerimento número 1402 de 2025. Requer ao senhor Felipe Carvalho, diretor da Transid, por meio do órgão competente, informações detalhadas sobre o processo de contratação de motoristas ou freelance, incluindo critério, etapa e requerimento específico. De que forma está sendo implementado o programa de treinamento contínuo para essa equipe? O ênfase nas estratégias adotadas para os motoristas que atuam no transporte coletivo. Autoria, o vereador Wellington Léo. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, segundo secretário Valmir Ribeiro. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Arailton Antônio da Silva, que irá falar sobre barulho, Copasa e fiação, para se dirigir à tribuna. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo ao meu amigo Dorel para colocar a foto da reunião que aconteceu parcialmente ontem aqui no plenarinho desta casa, com o Glauco, advogado do consórcio Transoeste, onde a gente tinha feito ofício por o comparecimento também da CETRANS. Houve ali um desentendimento e a CETRANS não compareceu. A gente vai marcar nova reunião, tendo em vista que é bom a gente conversar em conjunto. Eu já conversei com o prefeito a respeito da necessidade de a gente estar revendo o plano de trabalho, né, o projeto do transporte público e a questão do subsídio. Subsídio, ele é legal e necessário, diga-se de passagem. Apesar de eu ter votado contra, na época, que passou por esta casa, por entender que tem que apertar mais às empresas que prestam serviço aqui de transporte público. Mas a gente tem que reavaliar esse projeto que está em vigor em Divinópolis. Tá gastando, né, cerca de 11, pode chegar a 15, mas segundo o consórcio é pouco ainda. A gente vê as dificuldades das empresas, mas a gente vê também a necessidade de rever esse projeto. Que de manhã, no horário de pico, está faltando ônibus, está faltando linha, um mau atendimento, falta trocador, não tem trocador. Então, a gente não entende o que está gastando tanto dinheiro e não tem retorno para a população. A população está sofrendo, em especial as que moram mais distante, que ficam muito tempo dentro do ônibus, ônibus apertado, pouca linha, perde horário, vários áudios e vídeos que nos chegam, deve chegar a todos os vereadores. Então, está na hora de nós sentarmos de uma maneira responsável e estudar um novo trabalho de transporte público em Divinópolis. Não suporta mais esse plano que aí está estabelecido. A gente já solicitou essa reunião, para dessa reunião a gente já traçar um novo projeto que coloque mais ônibus nos horários de pico, e talvez a gente quer ser ouvido, a população também tem que ser ouvida, os vereadores, as entidades de classe, tem que ser ouvido os empresários, para ver a maneira de solucionar e dar mais conforto e segurança para os usuários. Eu sugiro, a volta, teve uma época que teve micro-ônibus, vans também, pode ser utilizado, enfim, sentar e estudar de maneira responsável o transporte público em Divinópolis, tendo em vista que está gastando e não está tendo resultado favorável à população. Pedi agora também ao Dorel para estar colocando uma foto da reunião que nós tivemos hoje, de uma via sacra que nós fizemos hoje nas unidades de saúde. Hoje eu tive a alegria de acompanhar pela terceira vez a nova diretora de saúde básica, a Simone, em duas unidades de saúde. Queria falar ali do bairro Serra Verde. São quatro unidades de saúde que o vereador Josafá efetivamente trabalhou e está vendo o resultado. A primeira delas, senhor presidente, foi a unidade do bairro Serra Verde, né, que foi idas e vindas lá em Belo Horizonte até buscar o resultado, que foi o dinheiro, uma escola Padre João Bruno que estava depredada ali no Serra Verde. Hoje é uma unidade tipo 2, é um exemplo, um modelo de unidade. Também a emenda de R$ 365 mil que eu coloquei ali na unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Hoje a gente teve lá com a servidora Ellen, engenheira, cobrei maior agilidade no término da parte na terceira etapa lá de baixo, onde vai ser abrigado ali o pessoal que faz exercício físico. Então, essas duas unidades foi direta verba que eu consegui. E também agora eu tive a alegria de acompanhar a nossa diretora lá no Nova Fortaleza 2, que também está tendo um empenho desse vereador, né? A gente conseguiu convencer o governo. Queria agradecer a secretária Sheila, a vice-prefeita Janete, por ter sensível ao Nova Fortaleza 2, que necessitava desta unidade. É um imóvel alugado, mas parece que foi feito para a unidade de saúde. Eu consegui, junto a empresários, ali a colocação do forro de PVC, está ampliando, está ficando uma unidade modelo também. O que eu sugeri à diretora, que não apressasse em entregar a unidade antes que remodelasse toda a estrutura das três equipes de saúde que nós temos ali na região do Serra Verde. Fazer um novo zoneamento onde os agentes vão ser chamados, também chamar os novos agentes que passaram no concurso e tem que ser nomeado, para quando houver essa mudança, a população sentir, mas sentir que foi para melhor. Porque se trocar sem reestruturar, a população vai sentir desgaste, né? Então, a gente está pedindo que a secretaria, com seu corpo técnico, se adiante nisso, remodelando as equipes de saúde para o melhor atendimento. Já lá no bairro Primavera del Rei, também tive a alegria de inaugurar lá junto ao prefeito, Gleidson, ao senador Cleitinho, a gente inaugurou lá uma unidade também que ficou maravilhosa, e eu coloquei mais 100 mil reais para ampliar uma área que tem que ser construída ali para melhor abrigar também os usuários. Então a gente está cobrando da secretaria uma melhor organização, porque as estruturas estão boas, mas a gente está buscando com a nova diretora de assistência básica uma melhor organização no sistema, né? Ainda cobro a implantação do protocolo, que é falho ainda, vários pontos em organização do sistema num todo. Sr. Presidente, mobilidade urbana, né? A gente está com esse projeto já há 2 anos trabalhando nele, a gente conhecendo os problemas de perto, dos gargalos, né, que a gente vê na cidade. O trânsito do bairro Afonso Pena é caótico, né, com a abertura recente agora que vai ser concluída, a abertura da 21 de abril, vai desafogar o trânsito ali, mas eu já tenho trabalhado em outros pontos ali que são caóticos também. A rua 10 de julho, a rua Mendes Mourão, Monte Sião, Nova Serrana, precisa de uma reavaliação no sistema ali, e a gente já está trabalhando com a CETRANS no sentido de implantar talvez mão única, né, faixas elevadas, em especial na rua Nova Serrana, um caos ali, né? Agora nós temos ali aquele ambulatório da dengue, colocou mais veículos ali ainda, então assim, temos ali o Pequeno Mundo, né, o CMEI Pequeno Mundo, que muitas crianças, o posto de saúde, enfim, vários setores ali que sobrecarregam aquela área com veículos. E tem hora ali que dá um colapso ali dos carros, né, fica impossível estacionar, no próprio passar, então ali muito caótico. Então nós vamos sentar logo após o carnaval, tem esse compromisso, quer dizer, da primeira reunião que nós já tivemos com o Lucas Desset Trans, para a gente elaborar e convidar também a população numa reunião que ocorrerá logo após o carnaval, para estar opinando e tendo conhecimento do que a gente vai trazer para ali. Outro lugar que é muito perigoso, senhor presidente, é a rua ali que dá acesso ao Jardinópolis. A gente pede ali urgentemente uma rotatória, ali o Primavera do Rio, naquele entroncamento ali, uma rotatória, ali vários acidentes constantes naquela região, a gente está trabalhando isso há muito tempo. E voltar a falar também do bairro Icaraí, onde a gente já teve lá com o Lucas, da CETRANS, pediu um projeto atrás do Bitelão para que libere aquela via definitivamente, sempre respeitando o direito de propriedade, que é do pessoal ali do posto de saúde, mas que indenize e libere aquela rua com o recapeamento asfáltico da Avenida Belo Horizonte. Senhor presidente, queria estar convidando a todos os moradores ali da região do Serra Verde, Nova Fortaleza, para a Estação da Dança. Hoje, um dia especial, lá teremos a nossa professora Kelly, um evento diferenciado que ocorrerá lá na noite de hoje, após as 18h30. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Sempre atento ao transporte coletivo de Divinópolis. Parabéns. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora do PV, a vereadora Kel Silva.
Boa tarde, meus queridos divinopolitanos que nos assistem pela TV Câmara, todos que estão presentes aqui no plenário. Eu sou a vereadora Kel Silva e hoje eu quero falar sobre o que é politicagem. Politicagem é um termo pejorativo usado para descrever práticas políticas que priorizam interesses pessoais, trocas de favores, acordos obscuros e vantagens particulares em detrimento do bem comum. Geralmente está associada à corrupção, ao uso eleitoreiro de recursos públicos e à manipulação da opinião pública para ganhos individuais ou de grupos específicos. Agora eu pergunto a vocês, fazer o trabalho de fiscalização da cidade virou politicagem? Virou prática de troca de favores a denúncia de um serviço mal feito? É corrupção dizer que um prédio está sem estrutura? É manipulação de opinião pública mostrar o que tem errado nessa cidade? Me ajudem, né? Eu faço política buscando sempre os debates e as soluções. mas eu sou apenas o legislativo. Eu fiscalizo. Eu levo para a mesa de discussão os problemas e, se quiserem, aponto soluções. Como eu apontei o problema das assistentes educacionais e sugeri que esse número fosse revisto. Isso é política. Política é ter a consciência de que a minha conduta é para o bem-estar do povo. Eu falei do crer e volto a falar para dizer que alguns itens importantes foram instalados, como ventiladores, bebedouros e o ar-condicionado. Que bom! Isso é política. Isso é trabalho. Por isso, hoje, eu quero apresentar minha fiscalização dessa semana. Como vocês sabem, sou historiadora e o meu trabalho acadêmico é voltado para a arte colonial mineira, mais especificamente as pinturas de teto das igrejas do período rococó/barroco de Minas Gerais. Divinópolis, infelizmente, não possui nenhum desses monumentos para análise histórica. Mas isso não quer dizer que Divinópolis não tenha monumentos históricos importantes ou documentação que vale a pena resguardar. Estive ano passado no Arquivo Público Municipal, em dezembro, de forma mais específica. E lá em dezembro eu percebi que o arquivo não está 100% apto para guardar a documentação e a reserva técnica do casarão, que é o Museu Histórico. E ontem eu estive novamente em visita ao arquivo e quero elencar para vocês os problemas que eu visualizei. Dorel, por favor, as imagens. O teto está com partes caindo. Pode colocar o teto, por favor? Isso. O teto ele está com partes caindo. Não existe uma climatização adequada para os objetos. Pode passar, por favor. Isso, gente, é muito importante, justamente porque o arquivo ele tem que ter um condicionamento correto para a documentação. Não dá para cair chuva no documento, não dá para ele ser acondicionado sem uma climatização adequada, tá? E tampouco um local correto para os objetos que estão expostos no museu, né? Passa mais um, por favor, Dorel. Aí, para nessa, por favor. Reserva técnica, gente, é justamente aquele local que a gente usa para deixar guardado os objetos que não são expostos no museu. Isso é chamado de reserva técnica e não existe. Outro ponto muito importante que verifiquei na minha fiscalização foi que não existe uma comissão de temporalidade. Isso é extremamente importante. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é uma comissão de temporalidade? Deixa eu explicar. É um grupo que decide por quanto tempo os documentos de um órgão público devem ser guardados e o que deve ser arquivado ou descartado. Isso, gente, evita o acúmulo desnecessário de papéis e garante que informações importantes sejam preservadas. Ou seja, a cidade de Divinópolis não sabe definir o que entra, o que sai e o que é descartado de documentação na cidade. E isso é um absurdo. Se não existe essa comissão, nossa memória pode estar sendo jogada na lata de lixo. Já protocolei ontem mesmo uma indicação para cobrar a criação dessa comissão de temporalidade no nosso arquivo público. Além disso, já protocolei também um requerimento solicitando informações sobre a limpeza no arquivo e na própria Secretaria de Cultura. Precisamos, gente, preservar a nossa memória, nossa história e nossa cultura. É inadmissível que o arquivo público da cidade de Divinópolis, onde está grande parte da nossa memória, seja tratado com tanto descaso por parte do executivo e também por parte da população, que não tem acesso porque é impossível de entrar lá, porque não tem estagiário, não tem quem vai atender. Todo o trabalho fica nessa mão de obra, que é precaríssima, que também é mão de obra humana. Como vereadora, historiadora, professora, eu vou cobrar essas medidas urgentes e resolutivas para esses problemas. Do jeito que está, não dá para continuar. E antes que falem que eu estou fazendo politicagem, já aviso que tem o dinheiro já para reformar o teto. Isso já foi dito para a gente. Mas cadê o projeto? Cadê a reforma? Cadê a execução? Vai esperar vir outra chuva? Vai esperar pegar fogo, inundar, igual aconteceu com outros arquivos próximos aqui da região? Não dá para esperar, não dá para a gente jogar a nossa memória na lata do lixo. E é preciso que a população tome consciência disso e saiba da importância do patrimônio e da memória dessa cidade. Não dá para a gente construir um futuro de uma cidade sem lembrar quem veio antes da gente. Grandes nações, grandes cidades, grandes pessoas fazem a sua trajetória honrando seu passado. Divinópolis não está fazendo isso. E eu peço encarecidamente que isso seja feito. Inclusive, peço ajuda aos meus colegas vereadores para darem uma olhada nisso, porque é a nossa história que está ficando para trás. É o nosso nome também que pode ser jogado na lata do lixo. Muito obrigada. Era só isso essa tarde.
Obrigado, vereadora Kel Silva. Na sequência dos escritos, convido o nosso corregedor e líder do Solidariedade, o vereador Washington Moreira.
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores presentes, pessoas no plenário, imprensa, TV Câmara que nos assiste. Nossa boa tarde a todos. Senhor presidente, nosso pronunciamento de hoje, primeiramente, é agradecer, quero aqui primeiro ler qual é a função hoje de uma corregedoria nessa casa, Câmara de Ética. Primeiro, quero ler aqui para vocês o papel e a importância que a corregedoria tem no seu dever. A corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis tem a função de zelar pela ética e o decoro parlamentar. Ela é responsável por investigar e apurar denúncias de infrações cometidas por vereadores, além de aplicar as devidas penalidades quando necessário. A corregedoria também estabelece um código de deveres, princípios éticos e regras básicas de conduta que deve orientar os vereadores no exercício de suas funções. Então, pessoal, quem acompanha meu trabalho sabe o quanto foi difícil chegar até este momento, a esta casa. Mas, ao longo de todas essas jornadas, Deus sempre esteve conosco, nos guiando e nos dando força para superar os desafios. Hoje, estou aqui com um sentimento de imensa gratidão, e mais do que isso, com o dever de fazer justiça. Tenho a responsabilidade de conduzir um trabalho transparente, sempre respeitando a legislação, prezando pela moralidade e atendendo aos anseios da população. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, ontem tive a honra de receber o apoio quase unânime desta casa para compor a corregedoria, o que considero uma votação histórica. Por isso, quero expressar aos meus pares o mais profundo agradecimento pela confiança que me foi depositada. Saibam que a condução dos trabalhos será feita com respeito ao que rege o nosso regimento interno, com a colaboração dos vereadores também eleitos. Quero ressaltar aqui, em especial, ao Elituel, a nossa gratidão por ter nos orientado, ter nos conduzido a participar dessa corregedoria, juntamente com nosso colega, nosso amigo Flávio Marra. Coloco aqui à disposição de vocês para que possamos juntos fazer um trabalho com êxito, com transparência, com dignidade e sempre com a verdade. Vocês podem ter certeza que este vereador vai trabalhar pelo zelo desta casa e para seguir todo o regimento interno dentro da legalidade. Junto, iremos zelar por esta casa e atuar com seriedade e comprometimento, sempre com foco no bem-estar da nossa comunidade. Mais uma vez, meu amigo, minhas amigas, obrigado a todos que confiaram o seu voto e nos apoiou para a corregedoria desta casa. Continuando aqui a nossa pauta de hoje, sou presidente, mudando agora de pauta, mais uma vez aqui eu quero agradecer aos colegas vereadores, a cada um de vocês que depositaram o seu voto, confiou em mim, para poder estar participando aqui juntamente com vocês, e deixando aqui bem claro, é o Flávio que este vereador não tenha vaidade de maneira alguma, de forma alguma, querer aqui se destacar em questão de estar na frente da presidência. Eu acho que nós fomos eleitos para poder trabalhar em conjunto dentro da transparência e dentro da legalidade, onde que nós faremos com muita força de vontade e com muita responsabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigado ao El, ao Flávio, e a cada um vereador que votou em nós, muito obrigado, viu, gente. Com certeza que nós não vamos deixar de atuar e fazer o que tiver de fazer o necessário. Mudando aqui agora, sou presidente de exercício Wesley Jarbas, quero aqui parabenizar hoje, né, o pré-carnaval que teve em Divinópolis, sábado. Eu estive lá com a minha família, foi um carnaval assim que a gente viu que foi muito bem organizado, o carnaval que trouxe para essa cidade, né, alegria, onde que as famílias pôdem estar presentes, as crianças pôdem estar presentes, um carnaval que só tem a ganhar, cada ano melhorando mais. Não podemos deixar aqui de parabenizar todos os organizadores, né, começando aqui pelo secretário de Cultura, o Balão, também aqui pela a Andréia, secretária de Educação, conduziu também o pré-carnaval das crianças, a todos os servidores, né, que participaram também da organização, tanto a Sertrans, tanto também aqui a Polícia Militar, o tanto que fez a diferença na segurança. Sabemos que foi poucas, né, poucos BOs que teve, acho que nem teve assim, nenhum grave. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que hoje, onde a gente pode estar levando, né, a nossa família, a gente tem segurança. E eu estive ontem, juntamente com a convite do vereador Flávio Marra, na Secretaria de Cultura, com o Balão, para poder, o Flávio foi estar homenageando ele pelo trabalho que ele está fazendo na frente da cultura e me convidou para estar indo com ele. E lá eu, Flávio, conversando com ele, nós nos colocamos à disposição para poder estar junto com o Flávio, fazer que o carnaval ano que vem seja um carnaval ainda melhor do que foi este ano. Nós só temos agradecer e parabenizar. Vou deixar aqui na fala do Flávio, ele possa estar falando melhor sobre, né, qual seria a nossa parceria, mas deixa aqui já, viu, Flávio? Nosso compromisso com você de estar ajudando lá naquilo que for possível. Então, esse vereador é um vereador também da cultura, um vereador que defende a cultura, um vereador que pensa, né, principalmente nas atividades, né, na família, que é o mais importante, que hoje em Divinópolis é muito carente nessa questão. Continuando aqui na tarde de hoje, não podemos também aqui deixar de falar, né, antes de finalizar, agradecer o prefeito Greidson, viu, a Janete, toda a sua equipe, pelo o excelente carnaval que foi o pré-carnaval na nossa cidade. Hoje, sou presidente, estivemos no bairro de Jardinópolis, juntamente com o nosso colega vereador Matheus Dias, para poder estar acompanhando, né, o mutirão que iniciou nesse dia de hoje, lá no bairro, onde que vai estar atendendo, né, praticamente todo o bairro Jardinópolis, com várias demandas. Eu e o vereador Matheus fomos lá fiscalizar. Nós queremos aqui também parabenizar a prefeitura, o Gleidson, juntamente com o secretário de obras, toda a sua equipe, pelo belo trabalho que vem fazendo nesses bairros, né? Bairros mais afastados. E a gente viu lá o tanto que está fazendo diferença e o tanto que as pessoas estão alegres, sabe? Então isso é muito importante. É o dinheiro do povo voltando para o povo. E é como o prefeito sempre diz, é trabalhar de fora para dentro, e a gente está acompanhando, e a gente só tem que parabenizar naquilo que está sendo de bom para a nossa cidade de Divinópolis. Mudando aqui também para outra pauta, hoje recebi de várias pessoas um questionamento, né, denúncia sobre a questão, Valmir, os moradores, né, de comunidades rurais de Divinópolis reclamam que não são mais atendidos por linha de ônibus. Então, vereador Valmir, você que é um defensor dessa casa, um vereador das comunidades rurais, um vereador preocupado, um vereador que leva essa bandeira com seriedade, com compromisso, quero que pedir também você e os demais colegas para que possamos juntos exigir dessa empresa, Transoeste, que faça o seu trabalho bem feito. Porque nós, vereadores, vereador Valmir, a nossa função aqui é fiscalizar. Então, assim, eu conto com todos vocês, principalmente você, para que possamos juntos cobrar da empresa para que vá até estes bairros, as comunidades, porque existe um contrato, que ela cumpre esse contrato. Por quê? Lá tem pessoas, lá tem seres humanos. Lá não tem, lá não é bicho, são seres humanos. Então eu chamo aqui a atenção da empresa para que a empresa ela faça os seus deveres. Porque se não fizer, infelizmente, vereador Valmir, nós vamos fazer um ofício e vamos encaminhar para essa empresa, para que essa empresa ela assuma o seu papel aqui dentro de Divinópolis. Porque comunidade rural faz parte da cidade. São pessoas que pagam impostos, são pessoas que também pagam o mesmo valor que os outros pagam para poder ter o direito de ir e vir no transporte público. Infelizmente, a gente está vendo, vereador Valmir, que essas pessoas estão sendo isoladas por morar em bairros, né, em regiões mais distantes. Então, eu chamo aqui, né, o nosso colega, juntamente com os demais colegas, para que possamos juntos fiscalizar da Transoeste, para que ela possa cumprir com a população de Divinópolis. Não só nessa questão que está faltando, né, atender essas comunidades, mas também o transporte urbano aqui dentro da cidade. O transporte público, infelizmente, é muito demandado para nós, vereadores, porque falta muito compromisso dessa empresa estar trazendo mais qualidade para os servidores, né, os usuários, para as pessoas, para os moradores, para quem usa o transporte público. Então, esse vereador, juntamente com os colegas, gostaria de pedir ajuda aqui, vereador Breno, para que possamos juntos fazer uma indicação, vereador Valmir, para a empresa, requerendo, exigindo dela que ela atende essas comunidades. Eu acho que nós, como fiscalizador, vereadores do povo, nós não podemos deixar e omitir e deixar que isso continue acontecendo. Então, estou contando com vocês, mais uma vez aqui, pessoal, para poder estar finalizando aqui a nossa fala, falta um minuto ainda, quero aqui, novamente, ressaltar, frisar aqui, né, o apoio que tivemos aqui dos colegas vereadores, igual falei, foi praticamente unânime, né, a votação que tivemos. Pode ter certeza que este vereador, ele é vereador de primeiro mandato, com poucos dias de mandato, mas uma coisa esse vereador tem, é ética, pode ter certeza disso. E vocês podem contar com esse vereador, que esse vereador vai assumir com responsabilidade essa comissão de forma transparente, de forma com ética, que assim nós fazemos durante toda a nossa vida e vamos fazer agora como fiscalizador e legislador dessa casa. E agradecer aqui, finalizando, ao colega Wellington, viu, El? A gente sabe que hoje a gente está junto aí porque você teve uma participação muito grande, e uma coisa que esse vereador tem, que ele leva para a vida dele, é a gratidão, não só de você, de todos os colegas, que me deu forte confiança, e vocês podem ter certeza que eu não vou decepcionar cada um de vocês aqui, e principalmente eu vou decepcionar a população de Divinópolis. E é isso aí, gente, tamo junto, uma boa tarde a todos, essa é a nossa fala dessa tarde de hoje.
Parabéns pelo uso da fala, vereador Washington Moreira, do Solidariedade. Na sequência, Vitor Costa, do PT.
Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, pessoas presentes em plenário, vereadores presentes em plenário, população que está nos assistindo através da TV Câmara e pelo canal 13, eu queria dar uma boa tarde a todos. Iniciar minha fala nesta reunião com uma coisa boa, né? Na última terça-feira, a escritora de Divinópolis, Adélia Prado, foi homenageada com o Prêmio Camões 2024. O prêmio foi entregue, né, ao seu filho pelas mãos do presidente Lula, e aos 89 anos, a Adélia mostra que continua, né, a obra produzida por ela, atual e relevante. A Adélia, quando ela disse, né, que todas as paixões humanas estão em Divinópolis, ela lembra que a literatura também é sobre o pertencimento. Os versos da Adélia nascem de uma escrita sincera, questionadora e cheia de humanidade. Eu queria deixar aqui registrado esse parabéns à Adélia Prado pela sua trajetória que tanto orgulha os divinopolitanos e divinopolitanas. Segunda coisa, é uma notícia boa para a população de Divinópolis. Nós sabemos, né, a dificuldade do povo trabalhador estar presente dentro da Câmara de Vereadores. Nós sabemos que o horário que acontece as reuniões ordinárias também, às vezes, são excludentes para quem trabalha. E a minha função como vereadora é de ir até o povo. E para esse início agora, né, do próximo mês, de março,
Eu e a minha equipe, nós já organizamos o nosso gabinete itinerante, já compramos uma tenda e vamos iniciar a rodar as nossas periferias, portas de escola, os bairros que faltam água. Eu imagino que aqui muitos dos vereadores, nos últimos fins de semana, devem ter recebido mensagens dos seus eleitores cobrando, né, a questão da falta de água, que está sendo muito frequente na nossa cidade. Rodar na porta da UPA, das universidades, né? Nós temos muitos espaços que precisam da atuação do Poder Legislativo e, através do gabinete itinerante, eu tenho certeza que tanto eu quanto a minha equipe vamos conseguir estar mais próximos da população divinopolitana, colhendo as demandas e trazendo para dentro dessa casa. Mais uma coisa que eu queria dizer é que também protocolei dentro dessa casa um projeto de lei de indicação ao Executivo e de autorização, né? Primeiro, um projeto de lei que autoriza e, um segundo, uma indicação de como regulamentar. Sobre a criação de kits escolares e uniformes na rede pública municipal de ensino. No início de ano, nós temos muito gastos, né? E as famílias mais carentes já têm a questão do aluguel, nós encontramos também, infelizmente, muitos gastos que surpreende as famílias, como IPTU, IPVA e vários outros, e o kit escolar ele entraria como uma reparação, né? O fornecimento do material pedagógico e dos uniformes também para as crianças ajudariam muito essas famílias que mais precisam, né? Vai garantir mais condições melhores de estudo e trazer mais tranquilidade para os pais que iniciam o mês tão apertados, né? Aqui nós podemos citar como exemplo o município de Araújos, que é aqui uma cidade vizinha, que já tem, né, o kit escolar como uma política pública, o município de Guatama, que também é um município vizinho, e eu aqui faço uma recordação no período em que eu fui aluno da educação municipal na nossa cidade. Quando eu fui aluno lá na escola municipal Otávio Olímpio de Oliveira, eu não lembro qual o prefeito era na época, mas eu fui uma criança que já recebeu o kit escolar. E era uma alegria muito grande para aquelas crianças da periferia receber o kit escolar no dia da entrega, né? E a gente via o quanto que aquilo ajudava as famílias mais carentes. Por fim, para finalizar minha fala, eu queria dizer e aqui dirigir a minha palavra ao líder do governo, que pudesse levar essa minha fala, que está aberto o novo PAC Seleções. A abertura iniciou no dia 24 e o novo PAC, ele é um processo, né, um programa de investimentos do governo federal para trazer melhorias para a nossa cidade, melhorias na educação, na saúde, na infraestrutura, saneamento, esporte e tantas outras áreas que nós precisamos de recursos. Então, eu queria muito pedir, né, que o governo se empenhasse em fazer os devidos cadastramentos para que nós possamos lutar para trazer o máximo de recursos para a nossa cidade, que tanto precisa. Sem mais para falar, eu queria agradecer pela cessão da palavra, presidente.
Parabéns pela fala, Vitor Costa. Na sequência, doutor Delano, do PL.
Gente, hoje é uma data muito importante. Na verdade, é um divisor de água do meu mandato, né? Depois de muito estudo, de muita comparação, nós vamos lançar sexta-feira, mas eu vou lançar agora, em primeira mão para vocês, a farmácia na hora, na UPA. Nós somos o quinto município do Brasil a ter uma farmácia na UPA. Está lançado o projeto aqui. Olha que coisa bacana. Muito estudo, muita ciência, muita pesquisa. Você agora vai na UPA e sai de lá com remédio. Parcerias, Secretaria Municipal de Saúde, SISURGE, né, a vereança, a presidência da Comissão de Saúde, todo mundo junto, chegou nesse ápice do meu mandato, que só está iniciando. Tem 58 dias de mandato e nós estamos lançando para você a saúde na mão. A saúde não espera, saúde na hora, remédio na mão. E é para você que está em casa. Antigamente, você ia na UPA sexta-feira, você ou fazia uma vaquinha em casa com os moradores para comprar o remédio, ou então esperava segunda-feira, quando o posto ia abrir para comprar o antibiótico. Imagina uma mulher no auge de uma infecção de urina, na hora que ela tem vontade de fazer xixi toda hora. Imagina uma pessoa tossindo que não tem o dinheiro para comprar o remédio na UPA e que é o único recurso dele. Agora não. Sexta-feira, antes do carnaval, agora, você já vai, já para prevenir, já vai ter uma farmacinha para você funcionando dentro da UPA. Foi sensacional, muito estudo, mas para você, tá, de Divinópolis, para você, com o nosso compromisso de uma gestão que faz, junto com uma Câmara que caminha junto, com uma comissão de saúde, que tem um médico novamente na sua liderança, né, nós seríamos o quarto mandato consecutivo, porém estamos no terceiro, apenas por uma legenda, um coeficiente, mas só não estávamos presentes corporalmente aqui, porque o espírito estava. E aonde eu estou, a saúde está conosco. Né? A gente está sempre pensando no melhor para você de Divinópolis. Então, quando a gestão quer ser participativa, no nosso caso hoje, eu quero convidar vocês todos agora, 30 mil pessoas que estão nos assistindo, abram aí meu Instagram, @delana_santiago, @gleidsazevedo, Prefeitura Municipal de Saúde, Janete Aparecida, está aí o nosso vídeo que nós fizemos de lançamento, muito bacana hoje, mas para quê? Para alertar aonde o prefeito chega e a gente pergunta, essa cidade, onde está o prefeito da cidade? E ele aparece com um tanto de remédio na mão e está aqui o remédio. Então, se não fosse a parceria, se não fosse a ciência e a colaboração de todo mundo junto, não estaríamos hoje lançando o ápice de um mandato, né, que é fornecer o melhor que nós temos e que podemos oferecer para você, né, a ciência de um médico, de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, que se fez quarta vez, né, sendo sempre um dos mais votados. E qual o lema? O mais pesado, o mais difícil, o mais problemático, chamado saúde. Vocês não têm ideia o quanto que as costas têm que ser quente, o tanto que não tem que ser estável esse corpo para carregar todo dia no seu Instagram, na sua rede social. Estou precisando de uma prótese de fêmur. Ah, vem mais coisa boa aí, né, Ney? O Ney, porque não pode participar, mas pode chegar aqui perto, faz favor. Nós acabamos também, mas nós não vamos dar as notícias tudo de uma vezada, não. Você só não pode conversar, mas aparecer pode. Esse aqui é o líder do governo e nós temos mais notícia boa para você. Nós já resolvemos o remédio na UPA, mas agora nós vamos resolver as cirurgias ortopédicas também. Mais novidade boa. E estamos juntos e misturados, porque é a sua saúde, voltando para aquela cadeira ali, ó, que eu esperei com paciência, resignação, com muita prudência o meu retorno. Eu não fiquei beirando a porta da Câmara, eu não fiquei enchendo o saco do vereador Hildo Aguiar, que é meu amigo pessoal, beirando, porque eu perdi para ele por 5 votos, eu fiquei, foi ajudando ele no que eu podia, eu não fiquei enchendo o rádio o saco dele aqui não, eu era perdedor, era, é o nome que dá, elegante era, não teve coeficiente eleitoral, não, perdedor mesmo. Quando não ganha eleição, é perdedor, ué. Qual outro nome? Não tem, não. E eu era suplente dele, perdedor. Sabe o que, que eu fiz? Cacei logo de deixar o homem trabalhar. E ele está aí reeleito. Eu também estou de novo com ele. Nunca tivemos uma briguinha. Frequentou a minha casa durante o mandato. Agora a turma dos que não se eleger tem aí, parece que estão sendo vereador de grupo do WhatsApp. Gima, tem mais de 17, viu? Tem muito mais. Tem o suplente da gente e mais um monte ainda. É tudo nos grupos do WhatsApp. Eles marcam a gente, põem a gente no grupo, eu saio em questões de segundos. Aqui, doutor, eu saio perigo, eu não estou nem em grupo de família, eu não estou nem no grupo dos meus colegas aqui. Ó. Vê lá que eu vou estar em grupo de WhatsApp de vereador perdedor. Eu não. Tem mais o que fazer. Eu tenho que arrumar remédio para os outros na UPA. E eu estou lá, atrás. E se vocês não pôr a viola no saco de vocês, que vocês perderam a eleição para nós. Que nós somos o que temos de melhor de hoje, Divinópolis, que foi escolhido pelo povo. E não trabalharem a próxima eleição, vocês vão perder de novo. Sabe por causa de quê? Porque a gente ganha eleição, começa a eleição, no outro dia que perde. Eu tinha 4 anos que eu estava assim, ó, ajuda um projeto social, vai na Rocinha, no Rio de Janeiro, e aprende a lançar o que eu lancei na Lajinha. Olha o projeto, doutor Delano, aprendi lá na Rocinha, durante os anos que eu não estava aqui. Eu fui lá na Rocinha, subi de moto, para aprender o Saúde em Casa, do doutor Alexandre. Punha uma mochila nas costas, ia atrás de cada casa da comunidade, que não pode falar favela, né, que mudou, da comunidade. E agora onde que eu estou? Na comunidade, na minha cidade, na Lajinha, aplicando o que eu aprendi enquanto eu estava perdedor. Agora não, a turma perdedora está... Ô Silmeira, hein? Ao invés de lançar um projeto já para a próxima candidatura, porque eu vou te contar, qualquer um de nós que vocês consigam sair caçado, vocês entrarem no lugar, é feio demais, sabe por quê? A gente tem que entrar, sabe por onde? Pela porta da frente lá, ó, lá onde é que aquele homem de peso, meu amigo pessoal, tá? Excelentíssimo vereador eleito! E não assim, ó, excelentíssimo senhor suplente que não conseguiu ser eleito. Ô, fiura, que fiura. Então, gente, vamos trabalhar, todo mundo, igual eu, arduamente, né, dia e noite. Meu Instagram dia e noite. E nós já temos aí, ó, já está novamente dando um aviso, né, que ao invés de ficar fazendo vereança em grupo de WhatsApp, vão fazendo projetos sociais para mostrar para a população que ela precisa de você que perdeu. Porque nós ganhamos. Nós mostramos para a população que nós tínhamos algo melhor que você que perdeu. Meu Deus do céu, que falta de juízo. Ao invés, né? Olha, o meu projeto é esse, é aquele. Na próxima eleição, quem sabe? Porque nessa, você perdeu, meu amigo, minha amiga. Meu Deus, que fiura. E o pior, né? Tem uns que ficam falando mal da gente no próprio partido. Tem condição? Falando mal da gente no próprio partido. É o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos. Ou seja, é o perdedor duas vezes. Perdeu no voto e perdeu na moral também. Porque, gente, elegância. Que coisa bacana. A gente tem elegância. Poder usar esse microfone, como eu estou usando, e mostrar para o povo que a saúde precisava de uma cadeira aqui, ó. A saúde precisava, um comerciante precisava, líderes religiosos precisavam aqui. Precisávamos aqui de uma pessoa que entendesse de casa de recuperação, que em Divinópolis, como no Brasil, tem dois problemões. O álcool e a droga. Nós temos o Matheus aqui, né? Eu falei para ele hoje, 17 vereadores cutuca na saúde. Todo mundo cutuca no meu prato aqui, ó, os 17. Eu não dou conta de cutucar no prato deles, porque eu não entendo nada de casa de recuperação, eu não entendo nada de zona rural, eu não entendo nada de comércio, mas eu sou doutor em saúde, mas todos tiram um pedacinho. Tem uns que já estão fazendo até doutorado. Os vereador Bombril, mil e uma utilidade. Ele entende tudo. Então, gente, eu, toda hora, eu vejo um aqui, ó. Ah, porque no meu bairro, a saúde, maior que o bicho pega, imagina, pensa na porta que eles batem. Ih, Delano, o bicho pegou, não dou conta, eu só dou conta de resolver até aqui. Agora já eu sou muito centrado, porque eu só entendo de saúde. Eu não dou conta de falar, Matheus. Falei, Matheus, eu faço um laudo para você conseguir a casa de recuperação, mas eu não sei o tempo, eu não sei a medicação. O cara é doutor naquilo, né? Tem aqui zonas rurais, né? Vários, inclusive meu colega de partido, Valmir. Manda eu ir na zona rural e passar um trator lá. Capaz de eu passar o trator em cima de mim. Mas eles entendem. Agora, eles tudo vêm aqui falar, ó. Porque o posto de saúde no meu bairro, o posto do meu ciclano, eu não sou chamado do bairro deles, não. Mas tudo entra no meu prato. E eu não consigo. Me impõe eu para vender alguma coisa? Eu não dou conta. Eu custo a tocar a clínica. Agora, vem debater comigo, saúde pública. 31 anos de enfermeiro, 22 de medicina. Vem debater comigo, saúde pública. Vocês, 16. Tem uns que têm até coragem, acredita? Porque são nutridos por pessoas mentirosas lá atrás que não têm capacidade de ponta como eu tenho. Você imagina, comecei no São João de Deus, técnico de enfermagem, e fui parar no Rio de Janeiro, médico. Passei por tudo. E os caras querem entender de saúde. Mas a gente deixa isso para lá, né? A gente deixa isso para lá, porque eu vou continuar no que eu sei, no que eu sou doutor, que é saúde, e principalmente a saúde pública, porque eu vim ao mundo, foi para ser útil, e ser útil no que eu sei, saúde. Nós voltamos quinta-feira, se Deus permitir.
Obrigado, vereador doutor Delano. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do AGI, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, saiu da farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Doutor Delano, parabéns pela sua fala, viu? Quando você fez a citação aí, né, da eleição passada, todo mundo sabe a foto que você fez, a foto que você faz. E quando você fala em doutorado, sabemos o tanto que você ajuda as pessoas, até mesmo no posto do Bom Pastor que você faz, né? Você trabalha lá, as pessoas que você atende, o carinho. Portanto, você está aqui de novo. E quando você diz dessas pessoas, né, que ficam aí blasfemando o nome da gente, eu até agradeço. Nó, falem mal ou bem, mas fala do Hilton de Aguiar. Pode falar até espumar o canto da boca. Fala, pode falar, pode xingar, porque estou aqui para servir o povo, quase você acabou de dizer. E assim, você vê em mandatos aí, negocinho, teve eleição há poucos dias, você vê um aí o tempo todo e fala mal do prefeito, está na prefeitura puxando o saco do prefeito, você vê uns aí que perdeu, se está chovendo, está falando que a culpa é do prefeito. Gente, doa quem doer. O prefeito é o Gleidson. E assim, tem feito um bom trabalho, os vereadores estão aqui, igualzinho você acabou de dizer. Tem uns que vão para a rede social. Inclusive, tem um caso aí da Igreja Nossa Senhora Aparecida que eu não esqueci, não. Só estou esperando esse camarada vir aqui para falar alguma coisa, para a gente colocar à tona, né? Alguns assuntos aí, porque é muito fácil as pessoas ficarem blasfemando o nome de prefeito, o nome de vereadores, aquilo, aquilo outro, mas sentam-se em cima do próprio, né? E às vezes esquecem das coisas que faz lá atrás. Só que o povo fica lembrando a gente. E como somos políticos atentos, nós não podemos deixar passar essa, né, essa ênfase que aconteceu na nossa cidade. Pode ter certeza que na hora certinha a gente fala. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui ao amigo Tuti e à sua esposa Rosa do Choro. Muito obrigado aí por assistindo. E Deus te dá melhor o quanto antes. E pode ter certeza que você vai voltar a trabalhar por esses dias. Então, paz e saúde para você. A todos os amigos ali do pátio, a todos os servidores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor presidente, nessa semana o supermercado ABC inaugurou uma loja bacana, mais uma, aqui lá, Antônio Olímpio, perto do Rena, né? Acho que é Rena mesmo, outro supermercado tem ali, mas falando do supermercado ABC, gostaria de dar os parabéns ao senhor Valdemar e toda a sua equipe pela essa prestação de serviço que ele faz para a nossa cidade, esse supermercado que nos atende tão bem, e uma pessoa séria, um homem de um nome assim, forte para a nossa cidade. Ele dá muito emprego para as pessoas, fome séria, família muito séria. Todos que trabalham ali são pessoas honestas. É um supermercado diferente. E falando aqui, né, desse novo ABC que ele acabou de inaugurar nessa semana, que supermercado bacana, senhor presidente. Diferente de uns outros aqui, senhor presidente, está acontecendo. Inclusive, a amiga Patrícia, ali do Interlagos, ela até comentou um negócio comigo quando eu fui observar. Quem mora na região sudeste, ali, alguns outros bairros, com certeza vê ali alguns funcionários de um certo supermercado naquela região, uns ficam num canto, outros ficam no outro, cada um no seu horário de descanso faz o que quer. Mas dá para ver que o supermercado não está tão sério assim, porque até então ele era talvez, não vou falar dos primeiros, mas o tempo todo se via falar do supermercado, aquilo, mas de repente começou a mexer com futebol, parece que esqueceu dos supermercados, isso é até bom para o ABC, quanto mais ele enfraquecer, mais cresce o supermercado ABC, porque o supermercado ABC tem seriedade com o seu compromisso, né, com o povo, inclusive com a cidade de Divinópolis. Eu estou dizendo isso aqui, senhor presidente, porque você chega em alguns supermercados, no ABC você não vê muita reclamação. Nesse outro que eu fiz a citação, você vê as pessoas, uns trabalhando assim meio triste, aí um comenta, você escuta uns comentários, uns pelo salário que eles recebem, eles falam, não adianta a gente trabalhar muito aqui, não é reconhecido, porque ao invés de estar pagando nós direito, ou um salário, né, mais ou menos razoável, prefere gastar com futebol. Então, assim, é umas coisas lamentáveis que a gente viu, estou errado? Se você reclama, tem que falar. Então, assim, eu fico até fico vendo, né, como que pode. Algumas pessoas, a estrela brilha e do nada, ele, infelizmente, ele mesmo se ofusca nesse tipo de coisa. Então, assim, eu fico abismado de ver o tanto que tem pessoas que sobem igual um jato, de repente, aí bica para baixo com coisas que não tem nada a ver. Por que que eu estou dizendo isso, senhor presidente? Da seriedade que eu vejo no supermercado ABC. Eles determinaram que tem que crescer, tantas lojas no estado aqui todo, até fora da nossa cidade, o pessoal, eles, o tempo todo trabalhando em prol para melhorar a nossa cidade, e onde que eles estão passando, eles estão sempre atentos. E outros aí, infelizmente, caminham para o lado errado, depois ficam chorando, falam que não é sorte. E sorte, gente, a gente tem que aproveitar bem ela. Ou seja, determinar por aquilo que a gente vê. Se quando você vê os funcionários tristes trabalhando assim, aí vão colocar a culpa que é os funcionários. Não, infelizmente, o boi que puxa, né, para frente, ele tem que tomar conta no que vai fazer. E não os funcionários. Os funcionários desdobram. Exemplo, esse supermercado, não vou fazer citação do nome para não dar repercussão aqui, mas um bom entendedor, um pinga é letra, dá para se ver o tanto que está decadente essa situação. E ao supermercado ABC, é um prazer, viu, falar o nome de vocês aqui e ver aí esse novo que vocês fizeram aí. Não estou fazendo propaganda nem nada, mas dá para ver o tanto que está melhorando, assim, em termos do quesito supermercado da nossa cidade. Então, ao senhor Valdemar e toda a sua equipe, aos colaboradores deles, que Deus abençoe cada um de vocês e parabéns. Não é puxar saco, não. É verdade, doa quem doer, mas é verdade, o cara é inteligente. Senhor presidente, já cobrei, vou cobrar de novo, senhor Lucas, aquela rotatória de frente ao Centro Social Urbano. Eu não sei, desde o ano passado e vem falando, é moto que bate, é carro que atropela as pessoas, todo o tempo ali. Eu não acredito que uma secretaria que tanto se arrecada, o tanto que de multa que dá, né, no pessoal, todo mundo sabe, é uma secretaria que mais arrecada, ainda fala que não tem dinheiro para fazer uma rotatória. Mas é uma rotatória, não é aquela bola tamanho de uma lua que não dá para passar nem uma bicicleta, porque também já é sacanagem. Porque o camarada parece que ele, eu não sei se eles enxergam direito, mas o lugar para fazer uma rotatóriazinha, né, Israel, ele faz 10 por 1, não sei por quê. E você, como mora na nossa região, sabe o tanto que é a necessidade de frente ao Cesuri de uma rotatória. Estamos pedindo, sei então que o prefeito tem desdobrado para ajudar a nossa cidade, mas infelizmente no quesito aí, essa rotatória do Cesuri está demorando, não só a rotatória do Cesuri, também o recapeamento aí da Ayrton Senna está demorando e o pessoal está cobrando. Então, assim, eu estou aqui, porta-voz do povo, para cobrar. Não só isso, senhor presidente, também ali o asfalto do Buritis. Eu sei, senhor presidente, que nesses dias, depois de uma cobrança que eu tive aqui, até mesmo com o deputado Domingos Sávio, que eu fui falando aqui rapidinho, Israel, não sei se você viu, ele repercutiu, foi lá em cima, fez um vídeo, porque tem vereador. Não adianta, vou cobrar e vou continuar cobrando. Parece que vão ser feitos ali 1 quilômetro, 900 metros, não sei, que eu perguntei para o pessoal ali, desse asfalto do Buritis. Ou seja, tem que dar término, senhor presidente, ou vai esperar a eleição do ano que vem para terminar. Mas então, conversei então com o Gleice, ele falou que já está em processo licitatório a outra parte, porque só em parte tem que fazer a licitação, não fizeram tudo de uma vez só, e parece que já está tudo em andamento para fazer a outra parte. Só que, infelizmente, tem algumas pessoas que parece que querem comer cru as coisas, e ficam discriminando e falando coisas que não sabem. Ou seja, é uma obra que Deus o tenha, né, o nosso amigo Zé Braz, ele batalhou tanto para aquela obra ser feita, não vou levar esse mérito, tipo assim, todos os vereadores que da época, sabe, Rodson, Israel, Breno, o Wesley, os colegas por aqui, o Josafá, os que estavam, o Anderson, que estavam aqui, sabe a dedicação que o Zé Braz teve. Ele dedicou para esse asfalto ali, ele desdobrou junto então com o deputado, com o senador, até mesmo com o prefeito, para fazer esse asfalto ali no Comunidade do Buritis. É claro que a gente tem que cobrar, né, até mesmo para ver a obra pronta, e o pessoal ali cobra da gente, e tem que continuar cobrando mesmo. Mas pode ter certeza que o prefeito Gleitz, ele está desdobrando, então, para terminar. E aquelas pessoas que ficam com dor de cotovelo, criticando, pode criticar, porque nós somos políticos, estamos aqui para falar bem, ou para ser criticados, e quanto mais criticados, melhor. Ou seja, aqueles que têm um pouco de dor de cotovelo, não adianta ficar criticando, porque nós estamos aqui para fazer, e vamos continuar fazendo, junto com essa gestão, que tem muito se preocupado com a nossa cidade. Senhor presidente, finalizando, falei da rotatória perto do CESU e daqui uns dias, se Deus quiser, o vereador Israel da Farmácia, Neiburg, na época, de novo, faço citação até mesmo do vereador, que Deus o tem, né? Ele mandou emenda impositiva ali para o Centro Social Urbano. E eu já critiquei e critico o Domingos aquilo que ele faz, e a gente está aqui para criticar. Político não foi feito para ser bajulado, político foi feito para ser cobrado. Porque quando nós saímos para pedir voto, tudo a gente fala. Então, é hora do povo cobrar e cobrar com razão. Então, aquela obra, né, Israel, do Centro Social Urbano, graças a Deus, daqui a uns dias, isso vai ser inaugurada, o novo posto de saúde. Daqui a uns dias vai ser inaugurado aquele posto. O que é interessante, Israel, vereadores que passaram nessa casa, que o tanto que eles criticaram quando começou aquela obra. Ah, não vai dar certo, não vai fazer nunca. Só para ficar pianinho aí, com certeza está nos assistindo, engula calado, porque vai ser inaugurado uma das obras mais importantes da região sudeste, apesar que está acontecendo muita coisa boa ali, e vai acontecer mais. Em especial, vai entregar para o povo ali o nosso, né, prefeito Gleitson, junto com a Janete, até mesmo o Domingo Sávio, e os vereadores que mandaram a emenda para ali, daqui uns dias, se Deus quiser, estaremos inaugurando, então, o posto de saúde do Centro Social Urbano. É com muita alegria que eu falo isso, pois no mandato passado, todo mundo viu aí alguns colegas criticando o prefeito, criticando vereadores, criticando a secretaria, o secretário de saúde, que não podia fazer ali. Então, daqui uns dias, estaremos ali entregando para a nossa população essa obra tão grandiosa, que através, então, do deputado Domingo Sávio, dos vereadores que colocaram emenda em positivo, ela vai ser entregue à população. Janete, Gleitson, que tem muito desdobrado em termos, assim, saúde e tudo mais para a nossa cidade. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PL, vereador Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras. Boa tarde ao povo que nos acompanha pela TV Câmara e também pela TV Candidez. Ao público que está presente também aqui nessa tarde de hoje. Queria começar a minha fala parabenizando e agradecendo ao secretário de Cultura, Balão, pelo carnaval, né? O pré-carnaval. Foi excelente. A gente esteve presente lá com a família, prestigiando o momento. Parabenizar também ao prefeito Gleitson, à vice-prefeita Jadete, a todos os secretários, né, e secretárias que estavam presentes também, trabalhando no evento, que Deus possa retribuir aí em dobro para cada um de vocês. Evento muito bem organizado. Dando sequência na minha fala nessa tarde de hoje, queria que colocasse a foto, por favor. A gente teve hoje, na manhã de hoje, lá na comunidade de Amadeu Lacerda. A gente tem um carinho muito especial aí por todas as comunidades. Fui presente lá hoje visitar a comunidade, ouvindo um pouco das demandas, né, da comunidade, e dentre as demandas, questão aí das estradas rurais, questão também da falta de água. E hoje a gente já comunicou à comunidade lá, questão do encanamento que estava faltando para fazer a ligação lá da caixa de água. Essa caixa de água foi destinada pelo nosso deputado federal, Domingo Sávio, e agora já está depositada nos cofres do município R$ 43 mil reais para a gente fazer lá um encanamento e dar sequência lá e solucionar de vez o problema da caixa de água. O deputado federal Domingo Sávio é o deputado que mais destinou recursos aqui para Divinópolis. A gente está sempre contribuindo aí, principalmente para as comunidades rurais. Tenho muita gratidão a ele, presidente do PL, na qual tenho o prazer de fazer parte aí, né, como líder do PL, juntamente com o nosso vice-líder do PL, Delano, que também faz parte com a gente lá. Muito obrigado aí, a comunidade pode sempre contar com a gente, que a gente vai estar contribuindo aí com vocês. A foto está lá agora, da comunidade da Amadeu Lacerda, o pessoal pode estar contando com a gente aí. Vai ter um calçamento também ali na entrada da comunidade, né, um pedacinho que faltou. Eu tenho certeza que vai melhorar muito ali a qualidade de vida de vocês. Precisando, pode contar sempre com esse vereador, Valmir Ribeiro. E dando sequência na minha fala, nessa tarde de hoje, como a gente está atendendo aí todas as comunidades rurais, né? Onde chamou, a gente está presente. Porque as comunidades rurais me deu muito apoio aí na minha eleição, né, na qual eu estou aqui hoje, porque eu consegui ser eleito. Tive presente ontem, na comunidade do Quilombo, se quiser colocar a foto para a gente, por favor, a pedido do senhor Vicente, acompanhando lá a realidade da comunidade hoje. A gente tem várias demandas ali que precisam ser resolvidas. Vocês podem ter certeza que a gente vai estar trabalhando aí, vai estar representando vocês também. A foto ali da quadra de esportes, né? Precisa a gente dar uma limpada lá também e fazer alguma reforma lá na parte do esporte. Estive presente também acompanhando lá a questão da iluminação da igreja ali. Hoje tem uns globozinhos, né? Antigo ainda. A gente já fez o pedido para o Isaías que possa colocar lá as lâmpadas de LED e também os postes. Outro ponto que eles nos apresentou lá, em questão de uma parte que ainda falta um calçamento ali dentro da comunidade do Quilombo, a gente vai trabalhar junto aí para a gente trabalhar, para a gente conseguir recursos aí, conseguir melhorar para vocês. A questão de um vazamento de água também que estava lá, já entramos em contato com o diretor Leandro, tenho certeza que vai ser resolvido aí o mais breve possível. E vai ser feito também a limpeza da unidade de saúde, foi um pedido que a comunidade passou aqui para esse vereador, pode ter certeza que a gente vai estar somando para vocês, né? O Rodson do Zé Nilton também já faz um excelente trabalho lá na comunidade, e eu estou chegando aí também para somar para a comunidade, né? A gente não está aqui para pegar espaço de ninguém, a gente está aqui para trabalhar para a cidade inteira, né? E também para as comunidades rurais. Da mesma forma, o Anderson da Academia tem me ajudado muito, contribuído muito com a gente aqui. Ontem a gente teve uma reunião no gabinete, junto com a comunidade do Lava Pés, né, Anderson? Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito aí. Comigo não tem isso, não. E não adianta me mandar mensagem, não adianta mandar mensagem para os moradores lá, que a gente está aqui para contribuir. Se você não quer o bem da comunidade, não adianta ameaçar morador depois que a gente visita a comunidade, não. Comigo não tem isso, não. Eu estou aqui para representar a comunidade. Se quiser conversar comigo também, estou no gabinete lá, estou à disposição. Eu não trabalho sobre ameaça, não. Você pode ter certeza disso. Se eu cheguei aqui é porque eu fui eleito, é direito meu, com 2.497 votos. E não faz pressão para mim, não, que é ruim para vocês. Dando sequência aqui na minha fala, nessa tarde de hoje, queria colocar essa imagem para a gente aí do bairro Jardim Primavera. A gente deu início lá hoje no patrulhamento, né? A situação estava ali um pouco complicada devido às fortes chuvas, né? As ruas estavam em situação precária. Hoje a gente deu início lá e a gente vai fazer lá o patrulhamento de todas as vias do bairro Jardim Primavera. Peço só um pouquinho de paciência a vocês, que a gente vai chegar em todas as ruas do bairro Jardim Primavera. São várias ruas ali que estão sem pavimentação. A gente vai trabalhar junto aí ao executivo, junto ao deputado federal e também ao deputado estadual e junto ao senador, para a gente buscar recurso e solucionar de vez aí essa questão, né? O bairro Jardim Primavera é referência ali próximo à Cruz de Todos os Povos, mas foi um bairro que foi feito ali sem infraestrutura, sem iluminação, sem rede de esgoto. Agora que está crescendo e está melhorando lá, vocês podem ter certeza que esse vereador vai estar sempre cobrando aí para vocês. E dando sequência aqui, eu queria que colocasse ali uma foto lá do bairro Vista Alegre. Tive uma reunião ontem com os moradores do Vista Alegre, ouvindo ali algumas demandas, né, próximo ali onde a gente fez a inauguração da Praça de Esportes, que o pessoal tá aproveitando muito, né, tava as famílias lá presentes. Algumas demandas deles a gente já está encaminhada já em questão da iluminação pública, né, questão de troca para a lâmpada de LED, já passamos para o Isaías, acredito que o mais breve possível será solucionado. Tem umas ruas também, a rua Carlos Freita, já será calçada, né? Já está no cronograma aí. Agradecer ao prefeito Gleidson pela atenção, né? A gente levou esse pedido aí da comunidade em 2024 e acredito muito que agora em 2025 será feito aí a pavimentação. Aproveitando que eu estou falando aqui do bairro Vista Alegre, eu não poderia de falar, né, em questão da Copasa. A gente tem um carinho aí muito especial pelo Madison e também pelo Alessandro, mas a nossa região ali de Ermida e dos demais bairros está sofrendo muito em questão da falta de água. Falta de água e também da recomposição asfáltica. Esse final de semana foi final de semana apático, né? O pessoal me ligou o final de semana inteiro, com crianças, com idosos, com pessoas acamadas, sem nenhuma gota de água. E ninguém solucionava o problema. Depois, com muita cobrança, de tanto ligar para eles, no domingo eles começaram a abastecer lá com caminhão-pipa. A gente precisa solucionar esse problema de falta de água com mais urgência. A nossa região cresceu muito e a comunidade paga sua conta em dia. Precisa de um posicionamento e de um resultado ali o mais breve possível. A comunidade pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre cobrando aí essa questão aí da falta de água. E para fechar a minha fala aqui, dando sequência, eu tive presente também na Mata dos Coqueiros, né? A Mata dos Coqueiros, o pessoal nos procurou, o nosso amigo Washington falou aqui mais cedo um pouquinho em questão do transporte público nas comunidades rurais. É um problema sério que a nossa comunidade tem enfrentado. Há muito tempo o pessoal do transporte tem deixado a desejar, matando horário, não vai até as comunidades. Quando vocês pegaram o contrato, vocês sabiam da realidade das nossas comunidades. A gente vai pedir para a gente avaliar o contrato, ver a situação que está o contrato, para a gente cobrar para a nossa comunidade. Principalmente ali a comunidade da Mata dos Coqueiros. O ônibus, às vezes, vai até na comunidade dos Branquinhos, dali até na comunidade da Mata dos Coqueiros, são quase 8 quilômetros para você ir de a pé, é bem complicado. E agora está chegando aí em 2027, né? Vamos ter o contrato novamente aí, vamos estudar ele, né, direitinho, para que as empresas possam cumprir de acordo com as normas, para a comunidade não sofrer tanto. E a comunidade pode contar sempre com esse vereador, que a gente vai estar sempre aí buscando melhoria para vocês. Muito obrigado, essas são as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Valmir Ribeiro, grande líder do PL. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Progressistas, o vereador Wellington El.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela TV Candidez. Eu quero começar a fala lembrando aí da programação lá da Paróquia Sagrada Família. Nós estamos vivenciando o Cerco de Jericó, um momento muito importante, né, dentro da nossa fé cristã. E eu quero convidar a todas as pessoas para participarem conosco lá. Nós temos celebrações às 6 da manhã, uma celebração rápida, né, um momento dedicado à Nossa Senhora. Nós temos celebrações às 3 horas da tarde e nós temos celebrações às 19 horas da noite. Então a gente vai vivenciar o Cerco de Jericó até no próximo sábado. Você que ainda não foi, convido você a participar conosco lá. Esse ano, de maneira especial, nós estamos despedindo do nosso padre. O padre Gedler está encerrando as suas atividades lá na paróquia Sagrada Família. E por que que eu estou falando nesse tema agora? É muito importante hoje a gente poder conversar, né, aqui na tribuna sobre certas questões para que também oriente a população, né, como funciona a igreja. Eu não estou aqui para poder discernir e nem dissertar sobre a Igreja Católica, mas a gente, né, da Paróquia Sagrada Família, eu participo lá ativamente da paróquia, sou coordenador paroquial com o padre Gedler, e quando dá notícia na sexta-feira da saída do padre Gedler, todos nós, né, ficamos abalados, né, porque a gente queria que o padre continuasse conosco, principalmente pelo belo trabalho que ele executou lá ao longo desse período que ele esteve. A nossa gratidão, ela é imensa, mas nós sabemos e somos, né, estamos cientes da responsabilidade que é seguir o que o nosso bispo Dom Giovanni nos colocou. Então, vinculou várias situações aí, né, na cidade, nos meios de comunicação. Eu queria só esclarecer que a comunidade, né, a paróquia Sagrada Família, sente a saída do padre Gedler, mas nós estamos conscientes, né, de que esse momento ele é natural na vida da igreja. O padre Gedler está indo embora e vocês, para que todo mundo fique ciente, nós estamos acolhendo lá um filho da paróquia. É com muita alegria que nós estamos acolhendo o padre Ulisses. Ele é filho da paróquia Sagrada Família. Então é um momento muito importante que a nossa paróquia está vivendo. É a primeira vez que nós estamos acolhendo um padre que tem a ver com a nossa comunidade. As pessoas que frequentam lá, as pessoas que trabalham nas pastorais, nos movimentos da igreja, né, a gente pede que acolha ele. Ulisses precisa dessa acolhida. Eu estive com ele aqui agora por causa de um outro projeto, que é o Getsemane. Eu recebi o Ulisses hoje aqui no meu gabinete e pude, né, dar as boas-vindas como meu amigo, mas também deixando claro para ele que a paróquia está lá aguardando ansiosamente pela chegada dele. E vamos nos despedindo aos poucos do Padre Gedler. Queria deixar esse registro aí. Eu gostaria de colocar também, né, sobre a interdição da ponte que liga o bairro Danilo Passos ao bairro Bom Pastor. Essa interdição ela foi necessária para que a obra de drenagem da Avenida José Constantino Sobrinho fosse realizada. E é um tempo de obra, um tempo difícil, mas que a gente está presente lá, a gente está conversando lá com as pessoas, com os moradores daquela região, nós estamos conversando com o comércio. Isso tudo que está acontecendo vai trazer uma melhora e corrigir um erro de 40 anos, né, de drenagem daquela avenida tão importante. Então eu quero deixar aqui, né, um abraço para as pessoas que a gente conversou, o Marcelo do Bar Bahamas, a Fernanda do Bar da Fernanda, o Cabelinho do Churrasquinho do Cabelinho, que agora virou o Clube do Cabelinho, né, a Lanchonete do Boresca, o Zaza Lanches, e o Leandro, lá do restaurante da vovó, são as pessoas do comércio que a gente conversou. E o Adalto também, né, quero deixar aqui um abraço para eles, para que fique registrado aí que a gente precisa muito de vocês para comunicar com a população. Quero agradecer ao prefeito Gleidson, que também, que sem a autorização dele, nós não veríamos esse asfalto por agora. Mas eu quero também aqui fazer uma ponderação, acho que foi o vereador Hilton que citou o secretário de Trânsito, Lucas. A minha fala agora vai diretamente para o Lucas e eu gostaria que o líder do governo prestasse bastante atenção. Eu estou começando a colocar em dúvida se o Lucas está com alguma perseguição com a minha pessoa. Ele já foi citado através de ofício várias vezes sobre situações que eu venho sendo procurado pela população, não é para o vereador Wellington. Eu sentei na sua mesa, estabelecemos prazos e eu estou aguardando que seja executado. O vereador Wilton colocou aqui que não tem dinheiro para fazer rotatório. Eu também já recebi vários ofícios com a mesma resposta e faço o mesmo questionamento. A sua secretaria tem algum valor, porque multa continua caindo aí para os cidadãos. Mas eu acho que o compromisso assumido, ele precisa ser cumprido. É assim que a população me colocou aqui. Então você recebeu várias vezes e por ofício tudo que a gente precisa fazer e foi estabelecido um prazo. Eu acredito, eu não quero acreditar que eu precise ir no prefeito municipal para a gente resolver demandas tão simples. Eu queria só deixar aqui meu último desabafo, porque em todas as tribunas que eu tive aqui, eu tive que citar o seu nome. Eu espero que isso seja resolvido, porque não é para o vereador que você está fazendo, é para a população de Divinópolis.
Obrigado, vereador Wellington El. Convido o vice-presidente para assumir os trabalhos para que eu possa usar a tribuna.
Na sequência, presidente Israel da Farmácia.
Senhor presidente, público de casa, público presente, boa tarde. Senhor presidente, antes de começar o nosso discurso, eu quero aqui hoje parabenizar dois servidores exemplares da Câmara Municipal que hoje está fazendo aniversário. É o nosso secretário-geral, Flávio Ramos, uma competência fora do comum, e a Valéria. Então, Valéria, do financeiro, que já vai estar aposentando o ano que vem, o mês que vem, aposentando o mês que vem, tem uma história na Câmara Municipal, Divinópolis é grato pelo que a servidora Valéria representa à instituição Câmara. O Flávio Ramos, o nosso secretário, quem conhece, conhece o trabalho, conhece o respeito que o Flávio tem pela instituição Câmara. Então, Flávio Ramos, meus parabéns. Valéria também, receba os nossos parabéns. Senhor presidente, e vamos falar aqui, dar um recado sobre o assalto Buriti. Estive aí, Doriel? Muito bem. A prefeitura pede que nesta terça-feira e quarta-feira está acontecendo uma interdição na estrada do Buritis, em decorrência das obras de asfaltamento. O tempo de espera está muito grande. Então, para que o motorista não tenha que ficar aguardando muito tempo no sol, a prefeitura pede a compreensão da população e dos motoristas que usam outras vias de acesso. Nós temos o 49 e temos aí a estrada também do Córrego do Paiol, que são alternativas até a comunidade do Buriti. Está começando com essa semana passada e hoje precisou realmente de fazer a interdição ali. Será feito 1 quilômetro pela empresa CCR. A gente já sabe, conhecia a necessidade desse asfalto. E esse trecho do Buriti aí é um dos mais críticos que leva até o Buriti. Então será mais 1 quilômetro ali que será beneficiado com recursos aí do Domingos Sávio e do Cleitinho. Falando em Domingos Sávio, mais uma vez, temos que agradecer ao Domingos Sávio, o nosso parceiro do dia a dia, parceiro da comunidade rural. Conseguimos uma emenda, compramos 2 caixas d'água para o Córrego Paiol, mas não foi suficiente. Faltou R$ 136 mil para que a gente pudesse colocar os tubos para poder abastecer a caixa d'água e distribuir para a população. Então já tem 3 anos que está parado, que as caixas d'água estão lá fincadas, é só uma, né? Vai colocar outra ainda. Então agora, com o apoio do Domingos Sávio, é um parceiro desse vereador, um parceiro da população rural, é um parceiro de Divinópolis, nos contemplou semana passada com R$ 136 mil, para a gente possa terminar esses tubos para dar um melhor abastecimento para a comunidade do Córrego do Paiol e Goiabeira. Domingos, muito obrigado. Sabemos do seu compromisso com a população divinopolitana. E a população, você pode ter certeza que é grato o que você fez e está fazendo e vai continuar fazendo muito mais para o Divinópolis. É muito importante a gente ter quem realmente cuida da população. Então, Domingos, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E hoje, senhor presidente, quero falar hoje de um projeto que já deveria ter sido apresentado e aprovado em Divinópolis há muitos anos, que é o projeto de regularização de imóveis irregulares em nossa Divinópolis. Eu estou trabalhando nesse projeto desde o ano 2021, tentando amontar esse projeto para resolver um problema grave em Divinópolis. Em 2022, nós apresentamos esse projeto, fizemos o projeto, mas a comissão da Câmara Municipal não aprovou esse projeto, porque ele não é de competência do Legislativo, e sim de competência do Executivo. Então, levamos esse esboço para o prefeito, estamos cobrando desde 2021 a vinda desse projeto para a Câmara Municipal. E ontem tivemos a reunião com o Gleison, e esse projeto será pautado agora no início de março na Câmara Municipal. O projeto está bem trabalhado, está na fase final do projeto. Eu quero agradecer ao Emerson, ao Marco Túlio, ao William, que trabalhou dentro desse projeto, para que nós possamos regularizar as obras irregulares em Divinópolis, que são muitas, e é de necessidade. Além de regularizar, os cofres públicos vão estar recebendo também, vai entrar dinheiro para a prefeitura. Então isso é muito importante. Na época apresentei o projeto, como eu falei, o projeto 04 de 2022, mas como autoria deveria ser do Executivo, levei a proposta para o prefeito. Maravilha. E agora em 2025 esse projeto vai ser apresentado na Câmara Municipal. Vou dar um exemplo para a população, como será feito essa regularização. Você tem um projeto da sua casa de 100 metros você não pegou a BITS e você fez um acréscimo na sua casa. Sua casa hoje tem 120 metros. Então, com isso, você não consegue pegar a BITS da sua construção. Com esse projeto agora, você vai ter o BITS. Você vai pagar por fora a extensão do que você fez. Seus 20 metros, 30 metros, 50 metros. Aí você será aliciado do projeto. Você não terá que fazer outro projeto. Você não vai ter gasto com aprovação de projeto, gasto com engenheiro, gasto com arquiteto. Nós temos hoje obras em Divinópolis clandestina. Os moradores, a gente sabe a dificuldade, pegava a certidão de número, muitas das vezes não tinha condição de pagar um projetista, pagar um arquiteto, chamava um pedreiro e fazia sua casa. Então eles não têm projeto, não têm habitos. A sua construção está ilegal, é clandestina. Com esse projeto, essa construção será legalizada e o morador vai ter seu habito. Isso, além de pôr dinheiro no cofre da prefeitura, o mercado aqui fora também será abastecido. Vamos ter TBI, vamos ter cartório, vendedor de imóveis. Isso tudo vai ser contemplado com esse projeto. E uma coisa muito importante que eu quero esclarecer para a população divinopolitana, que esse projeto vai anistiar, vai regulamentar, vai regularizar a lei municipal. A acessibilidade não será contemplada nesse projeto. Se você tem um projeto, um passeio de acessibilidade que está fora dos parâmetros da lei de acessibilidade, ele vai continuar irregular. Porque é uma lei federal. Nós não podemos legislar em cima de uma lei federal. Então, será somente obras aprovadas no município de Divinópolis, construção. Se a obra não estiver de acordo com a lei federal de acessibilidade, essa parte não será contemplada nesse projeto. Somente o que for aprovado aqui na lei municipal. Senhor presidente, tivemos aí a cavalgada do Lopes, eu não pude estar presente, foi representado pelo Valmir Ribeiro, que fez um grande trabalho. Valmir foi locutor, Valmir foi, trabalhou no balcão, serviu bebida, né, Valmir, parabéns pelo trabalho, você representou a Câmara Municipal muito bem, mas eu não posso deixar de falar dos dois patrocinadores que estão sempre com a gente no dia a dia, que é o supermercado ABC, que todo ano que a gente tem algum evento da ecoterapia, o supermercado ABC faz presença no nosso evento, com patrocínio. E esse ano não foi diferente. Supermercado ABC entrou, participou naquilo que a gente mais precisava, ter o patrocínio, e Avivar. Avivar, mais uma vez também, esteve com nós nessa cavalgada, neste patrocínio, que foi um patrocínio muito importante. Então, ao Grupo Avivar, ao Grupo ABC Supermercados, muito obrigado a vocês, né? Parabenizar a Ana da Ecoterapia, parabenizar a Renata, né? pela cavalgada, e o Valmir, que teve presente lá, né, Valmir? Que foi quase um coordenador, trabalhou de sexta para sábado, domingo, para que essa cavalgada pudesse acontecer em prol da Renata e em prol da ecoterapia. Então, presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Parabéns, vereador Israel da Farmácia, presidente dessa casa. E te parabenizo por essa anistia. Sei da sua luta, presidente. Na sequência, Rodson José Milton, para o uso da sua fala, tribuna.
Caro presidente em exercício Wesley Jarbas, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que acompanha a TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, em 2010 apresentei uma proposta, não só como a LED, dentre outras, naquela oportunidade, em 2009, nós apresentamos uma proposta para o Executivo que chamava Imposto Progressivo de Lotes Não Edificados. Por que essa ideia, essa proposta? Divinópolis, na década de 82, 86, salvo engano, foi aprovada uma canetada, então, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, 192 loteamentos num decreto, da noite para o dia, sem esgoto, sem água, sem iluminação, sem pavimentação, sem drenagem pluvial. É um passivo que a cidade de Divinópolis adquiriu há mais de 35 a quase 40 anos atrás, numa questão urbanística, arrebentou com a cidade de Divinópolis, na questão de infraestrutura. Naquela administração, o senhor prefeito do exercício, Galileu, fez essa proeza, o Aristides entrou depois, tentou reverter na justiça, não conseguiu. Por quê? Naquela oportunidade, o Ministério das Cidades entrou com um projeto que tramitava no Congresso Nacional, que todo empreendimento imobiliário, naquela oportunidade, sendo aprovado, ele tinha que ter obrigatoriedade de ter iluminação, água, esgoto, pavimentação e que tirasse de 10 a 15%. 10 a 15% de terreno para construção de creche, de escola, posto de saúde, equipamento público em geral. Então, naquela canetada, aquele dia, Divinópolis adquiriu mais de 100 mil lotes vagos. Mais de 100 mil lotes vagos. Por quê, senhores? Porque o prefeito aprovou loteamentos particulares, nenhum público, para que o município absorvesse ali naquele momento ali, quando ele assumiu a prefeitura, de colocar o esgoto, de colocar água, de colocar iluminação, de fazer a pavimentação com dinheiro oriundo dos impostos que a população paga. Assim, fazendo uma grande vantagem para os proprietários dos imóveis e loteamentos, que não colocou esgoto, não colocou água, não colocou iluminação, e nós pagamos durante esses mais de 30 anos, para esses proprietários de loteamento, imposto que poderia estar colocando a melhoria dos postos de saúde, das escolas, melhoria de rua, de tudo. Não, hoje nós fazemos mais um quarteirão de calçamento, mais um quarteirão de asfalto, e assim vai nesse pelejo ao longo dos anos. Foi um crime urbanístico, mas infelizmente está ali, acabou, não tem como voltar atrás. Por isso que nós temos essa quantidade de ruas até hoje, depois de mais de 35 anos, sem pavimentação. A periferia sofre muito com isso. A gente vê o esforço do prefeito hoje, por exemplo, de conseguir bater recorde, isso tem que ser reconhecido, com recursos de financiamento, de emendas parlamentares, deputado federal, deputados estaduais, de senador, de recursos de fundo perdido, de financiamento, de diversos recursos que hoje está sendo feito em Divinópolis ao longo dos anos. Isso avançou muito nesse quesito de 4 anos para cá, graças a Deus. Porém, ainda tem muita rua ainda para ser pavimentada, acredito eu que tem aproximadamente em torno de 1.000 ruas ainda para serem urbanizadas. O prefeito vai conseguir fazer? Não. É porque ele quer? Porque não consegue. É muito recurso, é muito dinheiro e ao longo dos anos é lutar para a gente conseguir resolver esse passivo que no passado deixou para a gente. Infelizmente. Porém, os lotes vagos é uma realidade. Senhores, tem imobiliário em Divinópolis que possui mais de 1.400 imóveis de lotes vagos. Não limpam, não faz passeio, não coloca muro. E quem que são os maiores prejudicados? A população, o vizinho que mora do lado de um lote. É bicho pensonhento, é uso de consumo de droga, é esconderijo de malandro, é onde esconde as coisas erradas, ilícitas, é ali é a dengue, é tudo de malefício que acontece para quem mora em torno dos lotes vagos. Entra ano, sai administração, não consegue combater, não consegue resolver. Porém, quando a gente apresentou, se os senhores lembram, na primeira reunião que nós tivemos no Executivo, sobre o problema de chuva, o que ocasionou um monte de mato nas ruas, nos lotes vagos, já vi aqui por diversas administrações e mandato que aumenta-se a multa, mas não resolve nada, fica mais barato pagar a multa do que pagar para limpar os lotes. É no centro, é na área central, é nos bairros, na periferia, para todo lado, e quando chove, intensifica esse problema. Tempo da seca, o povo taca fogo, não respeita, as pessoas que têm problemas respiratórios sofrem com isso, ou seja, o lote vago, ele é problema em todo período do ano. Como combater isso? Lá vai eu de novo pedir aos senhores a apreciação de um anteprojeto que nós não temos competência para legislar tributação, mas nós podemos fazer um anteprojeto para o executivo colocar em prática o imposto progressivo, que ele é uma realidade hoje em Curitiba, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Bauru, onde eu trago até alguns exemplos aqui sobre projeto de leis que deu certo e está funcionando muito bem nas respectivas cidades. Entraram na justiça proprietários e imobiliários e perderam no ADIM. E assim, nós podemos aplicar aqui em Divinópolis. Como que funciona, senhores? Perguntar a você, vereador Flávio Mar, você consegue morar em 3-4 lotes, construir para ter 3-4 lotes? Não, a gente compra um lote para construir e ali construir nossa família, né? E ali você ter 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 100, 1000 lotes que tem gente proprietária aqui em Divinópolis, esses lotes, eu falo que são os latifundiários urbanos. Ele não limpa, ele não faz muro, ele não faz passeio, não é isso? E não está nem aí esperando que a prefeitura faça o calçamento, ou o asfalto, coloque a luz, coloque a água, para que o seu lote seja valorizado. São lotes particulares, mas que recebem dinheiro público para levar a benfeitoria do esgoto, da água, da pavimentação, da iluminação. É dinheiro nosso, é um dinheiro da população suada para beneficiar alguns empresários ou quem tem muitos lotes esparramados para a cidade. Eu não tenho nada contra, mas deixe que limpe, faz o passeio, coloca o muro, não prejudica quem mora no seu entorno. Já que é cultural na cidade e não está nem aí para quem mora no entorno, a gente fiscalizador e legislador, nós vamos ter que tomar uma atitude. Então estou apresentando de novo essa proposta da lei progressivo, do imposto progressivo pela não cumprimento da finalidade social. A finalidade social é limpar passeio e muro. Isso é lei, código de postura, até constitucional. Mas está nem aí, não se importa. Com o tempo, vai se aplicando e comprando lote, vai soltando de qualquer jeito e não importa com quem mora em torno. Crianças, idosos, pessoas que precisam ter o cuidado para ter uma cidade organizada e limpa. É o mínimo, é o básico. Mas não estão nem aí. Se não estão nem aí, então cabe a nós fazer alguma coisa. Ter coragem, botar o dedo na ferida e apresentar propostas, soluções para esse problema. E o imposto progressivo? Já é utilizado na cidade de Belo Horizonte, São Paulo, Bauru, Santos, Curitiba, Rio de Janeiro. Válido para imóveis não edificados ou subutilizados. Em Bauru, por exemplo, o proprietário é notificado e tem 2 anos para aprovar o projeto de construção, mais 5 anos para concluir a obra. Caso contrário, o tributo é aumentado gradativamente, até 15% do valor do imóvel. Ou seja, esse mês é R$ 100 o lote, o ano que vem é R$ 200 o lote, no outro ano é 400 e assim vai, até chegar no patamar de 15% do valor do imóvel venal que está registrado na prefeitura. Caso 5 anos ele não pagou, ele não concluiu a finalidade social, tome-se e faz com o pagamento de tributo público. Caso contrário, o tributo é aumentado gradativamente. Se nada for feito, a prefeitura inicia o processo de desapropriação. Gente, isso aqui já existe, não estou inventando não. Como a cidade já citada em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Pelo descumprimento. A matéria da Prefeitura de Santos, publicada em 2019. Então, o presidente da Câmara de Diretores Logistas de Santos, Camilo Adjudá, disse na época que numa rua onde há imóvel fechado, ninguém quer passar, pois o lugar se torna um sujeito ermo, sujeito a delitos. E se tiver funcionamento de lojas, casas e bares, etc., um ponto positivo que vai fazer com as pessoas frequentem mais essa área, na região. Se o lote está vago, só vai malandro, a gente para esconder lá dentro e os bichos, não é isso? Já em questão, o secretário de Segurança Pública, regulamentação do IPTU progressivo, permitirá que a população circule com mais tranquilidade pelas vias da cidade. A redução de imóveis abandonados reflete positivamente na sensação de segurança, pois reduz o espaço desocupado, impedindo que sejam utilizados por marginais. Benefício, conter especulação imobiliária, prevenção de doença, criadores de animais peçonhentos e de dengue, segurança pública, esconderijo de drogas. Gente, se a gente pode utilizar o que está dando certo em outras cidades, por que Divinópolis não? Nós somos a cidade que tem maior número de lotes vagos do Brasil pela proporcionalidade habitantes e territorial. É uma vergonha disso, depois de 36, 37 anos, estar nessas condições ainda. Por isso que os novos loteamentos são aprovados, tem que colocar esgoto, água, pavimentação, iluminação, drenagem e separar 10% para que a prefeitura possa construir no futuro escola, creche, pós-saúde, etc. É com essa finalidade. E com isso, se a gente conseguir mudar a lei, a gente vai conseguir, porque a gente preocupa muito com a situação. O prefeito mandou para casa, já está tramitando nas comissões, o projeto que fala sobre a capina química. E eu vou falar bem para vocês, senhores. A capina química, ela tem alguma restrição por órgãos ambientais federais em ruas. Mas tem outras cidades, por exemplo, na linha férrea de todos os estados, é permitido. E aqui em Divinópolis é roçado. Quem mora em torno da linha férrea sabe do sofrimento que estou falando. Procure saber pelo problema que tem. Então eu quero discutir com vocês essa situação. Esse projeto nós temos que melhorar ele um pouco, porque eu entendo que nós podemos melhorar ele para ajudar a cidade. A boa intenção do prefeito, nós queremos é acrescentar para melhorar. Estava trocando ideia agora com o vereador Anderson, e nós estamos comungando com a mesma ideia, que nós podemos acrescentar, melhorar, porque a população merece o respeito sobre os lotes vagos e limpeza das ruas, quem sabe uma capina de outra utilização, que seja elétrica, se não puder química. Senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Parabéns pela fala, Rosa Mil, do PV. Na sequência, Matheus Dias.
Permissão para falar sentado?
Concedida, vereador.
Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, que eu cumprimento o vereador Wesley, aos outros colegas, aos servidores da Câmara, aos funcionários, aqueles que nos assistem pelo YouTube da Câmara, pela TV Candidez. Queria aproveitar para mandar um abraço para a dona Olga, que sempre está assistindo a gente lá no bairro Copacabana. Eu queria começar minha fala, meus colegas, falando sobre uma moção de apoio que protocolei, moção de apoio número 002/2025. Mas antes eu queria, de uma forma simples, explicar rapidinho o que é uma moção de apoio. A moção de apoio é uma forma de incentivar as causas que consideramos importantes. A moção é enviada para as pessoas ou autoridades para saberem a opinião da Câmara, de um vereador, sobre determinado fato, podendo ser de repúdio, de apoio ou de congratulação. Diante disso, protocolei esta moção de apoio aqui na Câmara Municipal de apoio à PDL 3/2025, que susta os efeitos... Opa, peguei a moção... peguei errado aqui. Isso. Que susta os efeitos da resolução número 258 do CONANDA e ao PL 1904/2024, que visa impedir que o aborto seja reconhecido como direito, reforçando a sua criminalização. Tratam-se de iniciativas federais que apoiamos, pois somos contra o movimento pela legalização do aborto. O movimento abortista quer que práticas que sempre foram vistas como crimes passem a ser reconhecidas como direitos humanos. Mais recentemente, passou-se a pretender estender o reconhecimento do aborto como direito até o momento do parto. Tal pretensão vai diretamente contra o direito, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todo ser humano tem direito à vida. Defendemos a vida e somos contra o aborto, que nada mais é do que o assassinato de bebês. Por isso, manifestamos o nosso apoio às iniciativas federais, nos juntando à luta nacional em defesa da vida. Então, está aqui a moção de apoio que protocolei, mas gostaria também de pegar o gancho nessa moção de apoio, porque recentemente também protocolei um projeto de lei contra essa resolução do Conanda. E numa reportagem que foi postada em um jornal, num portal aqui em Divinópolis, eu pude ir lá, o pessoal começou a me mandar algumas dúvidas e alguns questionamentos referente aos comentários nessas postagens. Então, queria aproveitar para rapidinho falar, né, que a nossa proposta legislativa, o nosso projeto de lei, visa estabelecer a obrigatoriedade de autorização expressa dos pais. A manchete que fala, projeto propõe autorização de pais para aborto de adolescente. Aqui a gente não está querendo autorizar, não. A lei já vai preconizar ali os motivos pelos quais podem ser feitos o aborto. E na criança e no adolescente, que foi abusado e tudo mais, essa resolução do Conanda vinha dizer que, independente da opinião dos pais, eles podiam decidir sozinhos. Né? Então, é contra isso, essa autorização é porque a resolução do Conanda queria tirar os pais irresponsáveis de lado e prevalecer somente a decisão da criança e do adolescente. Então, esse projeto de lei vem falar ao contrário, que a participação dos pais é primordial nesta decisão. Né? A resolução 258/2024 dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas, né, de violência sexual. É importante destacar, e que fique claro aqui, que no Código Penal Brasileiro, em seu artigo 128, no inciso 2, exige o consentimento dos pais. Né? Exige o consentimento do representante legal para a realização de aborto em menores de 18 anos. Mas por que eu estou falando isso aqui também, junto com a minha moção de apoio? Porque nessa reportagem aqui, falando sobre o nosso projeto de lei, no qual dei o nome de projeto Provida. Eu pude observar lá, o pessoal começou a me mandar, né, algumas pessoas falando, ah, Matheus, mas Divinópolis está cheio de buraco, está cheio de mato, a educação está isso, o lixo e tudo mais, e você está preocupando com isso? Outros falavam, ah, mas isso é pauta nacional, você não tem assessoria jurídica? Não, tenho assessoria jurídica, tem todo o entendimento da causa, conheço, já estamos nessa luta provida desde 2000 e pouco, então nós temos o conhecimento, nós temos assessoria jurídica, nós nos preocupamos também com a situação da cidade, mas nós também nos preocupamos com os nossos munícipes, nós preocupamos com as crianças e adolescentes, nós preocupamos com aquela criança que ainda não nasceu, mas que já está ali formada, que não tem culpa de nada do que aconteceu, né? Eu até coloquei, né, se preocupar com a gente preocupa principalmente com o bebê. Isso é prerrogativa do vereador, sim. Eu não quero legislar sobre leis federais, não. Só que uma resolução do Conanda, ela não tem força de lei. E para quem não sabe, principalmente que estão comentando essa matéria aqui, ó, está comentando lá, que eu mesmo tinha acessado, o pessoal que começou a me mandar, então pude ali ver, eu fui olhando as pessoas que comentaram ali, deixa eu falar, eu já coordenei aqui em Divinópolis abrigo de criança e de adolescente, eu morei em Goiás, em Uruaçu, como missionário, e lá eu coordenei abrigo. Eu sei muito bem das realidades que ali são enfrentadas. E essas pessoas que comentaram isso aqui, ó, eu não reconheci a carinha de ninguém quando eu coordenava o abrigo para levar alimento, para ir lá ajudar, para ir lá visitar. Não reconheci ninguém que apoia esse tipo de projeto. Pelo menos ali pelas fotinhas, não sei se é fake também, né? Que hoje também tem muito isso. Outra informação importante que eu queria deixar registrada aqui, em Divinópolis, vamos falar de Divinópolis, né? Eu sou vereador de Divinópolis. Quem cuida dos abrigos aqui em Divinópolis? Sacramento de Amor, Servos da Cruz, Aliança de Misericórdia, três instituições católicas. Porque lá nos comentários também falaram, mas isso é coisa de religião, quem manda votar em vereador que é ligado à igreja e tal. Os três abrigos, os abrigos que tem em Divinópolis são coordenados por três instituições religiosas ligadas à Igreja Católica. A Missão Maria de Nazaré coordena um projeto Família Acolhedora. Será que essas pessoas sabem o que é Família Acolhedora? Vai lá no Google e pesquisa. que também é uma instituição religiosa ligada à Igreja Católica. Então nós temos autoridade para falar, lugar de fala, né? Nós temos lugar de fala, já que lugar de fala é algo tão pautado aqui. Porque conosco tem essa história de meu corpo, minhas regras, que as feministas vêm com essas conversas, meu corpo, minhas regras, e quem defende o corpo de quem está ali dentro, ali daquela criança? Ninguém? Nós estamos aqui para isso. Defendemos, e se nascer, nós cuidamos, e se não quiser, nós pegamos, existem formas legais como entrega legal. Ah, Matheus, mas muda a lei para punir os estupradores, os abusadores, já existe lei. Aí já passa a ser caso de polícia, e já existe. E aí eu não posso legislar, porque já existe. Ah, mas o aborto vai gerar, a criança manter essa gestação vai gerar um trauma. E o aborto não vai gerar um trauma, não? O assassinato de um ser indefeso? Então vamos buscar entender para depois comentar. Então minha moção de apoio está aqui a essas causas e já está protocolada. Por fim, quero também dizer, aproveitar ainda o meu tempo de fala para dizer que na sexta-feira, como comissão de educação, eu, meu colega Ney Burger, meu amigo Anderson da academia, estivemos na Escola Estadual São Francisco de Paula, onde teve aquela situação do racismo. Estivemos lá buscando a direção da escola para também prestar o nosso apoio à escola. Também estamos tentando fazer contato com a família da jovem para dar todo o apoio também e dizer que nós estamos atentos, né, porque são munícipes de Divinópolis e a gente está aqui para poder auxiliar. Nos dias 1, 2, 3 e 4, agora quero fazer um convite para vocês que nos assistem. Rebanhão de carnaval que vai acontecer no Poliesportivo. 1, 2, 3 e 4 de março, lá no Poliesportivo. Estão todos convidados, graças a Deus, lutamos junto com os coordenadores, Alessandro, Cristiane, os meninos, para que o evento pudesse voltar para o Poliesportivo. Conseguimos, em parceria com a Secretaria de Cultura, Meio Ambiente, Secretaria de Esportes, Secretaria de Governo, nosso prefeito Gleice e Janete Aparecida, para que esse evento pudesse voltar a acontecer. E está aqui o meu convite para vocês, quer passar aí um carnaval diferente, venha para o Rebanhão. E, por fim, falar também da nossa ação, do mutirão que está acontecendo lá no Jardinópolis. Né, meu querido amigo Washington, estivemos lá, programamos, fizemos lá. Hoje veio lá cedo, né, as máquinas já estão limpando, capina, troca de lâmpada, tapa-buraco. Agradecer a todas as equipes da prefeitura envolvidas. E a gente está aqui para lutar pela população. E, inclusive, aqueles que falam, né? Ah, mas vocês estão preocupando com pautas nacionais, né? Nós estamos preocupando com os nossos munícipes. Né? Ah, vai preocupar. Não, nós preocupamos com tudo, viu, gente? Nós preocupamos com buraco, nós preocupamos com saúde, nós preocupamos com educação, nós preocupamos com os bairros, nós preocupamos com as pessoas. Nós estamos trabalhando, viu? E quem fica na dúvida se nós estamos trabalhando ou não, clica lá, Matheus Dias MMN, e acompanha as minhas redes sociais. Vocês vão ver que aqui é de muito trabalho. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Matheus Dias. Belo discurso trago nesta tarde. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson, da academia.
Senhor presidente, permissão para falar? E falar sentado, presidente. Estou ficando doido já. Estou aqui na tribuna, presidente.
Seu calor, é o sol.
É porque eu queria falar sentado. É emoção. A emoção é tão grande ver esses vereadores que mostrando trabalho aqui, né? E alguns vereadores nervosos aqui, mas está certo em lutar mesmo pelo direito. E esse é o nosso papel aqui, dos 17 aqui, mostrar o que está fazendo a nossa cidade. Senhor presidente, agradecer a todos que estão nos assistindo aí pela TV e os demais que estão aqui nos assistindo aqui na Câmara Municipal. Presidente, hoje eu quero falar de duas matérias interessantes que eu carrego comigo. É a cultura e é o esporte, ou é o esporte, é a cultura. Para mim não interessa, é um pacote só, e o que eu sou amante. Então hoje falar do que aconteceu no nosso pré-carnaval em Divinópolis, agradecer ao nosso prefeito por acreditar o nosso carnaval aqui em Divinópolis, esse pré-carnaval, onde maravilhoso, com muita organização e com muita segurança. É o segundo carnaval que eu acompanho e é o segundo carnaval que comprova que, da forma que está sendo feito, trazendo segurança para a cidade. Falar de segurança, né? Agradecer ao Daniel do Bloco Oficial, Simão. Daniel, obrigado pelo convite, por acompanhar vocês aí na bateria. O El estava lá também, junto com os seus tambores, levantando a alegria. E é isso aí, igual eu falei aquele dia, não existe crença, né? O que manda é alegria. E aí, eu falo em alegria, é uma pena que eu não estar juntamente na segurança pública, que era o meu sonho, né, de estar na segurança pública dentro da comissão, mas duas pessoas do mesmo partido, infelizmente, não constige aqui dentro do regimento interno aqui essa demanda de dois vereadores do mesmo partido. Então, eu deixei para o Wesley ficar na segurança pública, mas pode ter certeza que eu vou, fora da comissão, trabalhar pela segurança pública. E falar em segurança pública, quero aqui mandar um abraço para o comandante Coronel Carlos Henrique, né, onde eu tive uma conversa com ele sobre a segurança que houve lá no pré-carnaval. E aí, ele vem me dizendo que teve duas pessoas foragidas, que foram presas pela tecnologia de inteligência do sistema. Essa tecnologia do sistema, ela ainda não vai ser implantada na nossa cidade, assim diz ele, porque ainda é um projeto de cidades maiores, de capitais. Mas ele trouxe isso para Divinópolis para mostrar a importância desse sistema de inteligência. Então, igual eu comprometi com ele, que eu puder contribuir juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, junto com o nosso senador Cleitinho e o nosso deputado federal Domingos Sávio, para a gente trazer essa tecnologia para a nossa cidade, mostra que tem resultado e mostra segurança. Polícia Militar, parabéns pelo que vem fazendo pela nossa cidade e mostrando nas nossas redes sociais o trabalho de segurança que vem para a nossa cidade. Obrigado, comandante. Obrigado à turma toda da Polícia Militar. E só quero agradecer a todos que estão envolvidos, que dê um olhar diferente para a segurança para a nossa cidade. E pode ter certeza que eu vou encaminhar o projeto das câmeras do Hélios para o nosso senador, para que possa trazer segurança ao redor da nossa cidade. Dando sequência, falar do pré-carnaval, nós temos que agradecer a organização e uma das pessoas que foi fundamental, que é o Balão, né, o Madre. Madre, parabéns pela organização. Eu sabia que o lugar onde você está hoje era o seu lugar e pode ter certeza que esse vereador vai estar aqui juntamente para poder contribuir com a cultura. E aí eu já sentei, já estou correndo atrás das emendas impositivas para a gente continuar os nossos festivais aqui em Divinópolis. Festival de inverno, o festival de dança, o pré-carnaval, continuar com o pré-carnaval, com a emenda impositiva, tentando, às vezes, nós aqui vereadores, contribuir com a cultura e trazer uma banda alta, uma banda forte, que também traz a alegria para a nossa cidade. Juntar com essa galera dos blocos que estão aqui, para fazer com mais alegria do que já está acontecendo na cidade. Então, agradeço ao Balão, obrigado por me receber na sua casa, pode ter certeza que eu quero contribuir o que eu puder fazer para poder ajudar na cultura, porque a cultura que ela precisa ser valorizada. E agora, com essa nova gestão, com esse novo secretário, aí a gente vê que vem algo diferente. Nós estávamos ouvindo aqui uma fiscalização, né, da KEL sobre o Museu Histórico, e realmente ela não estava errada no que ela pronunciou, ela não está mentindo, mas ela quer também contribuir. E nós já avaliamos, e aí já conversei com ela, que o que eu puder fazer, para também colocar emenda positiva, para a gente procurar um lugar adequado, porque realmente o lugar ali, né, o Madre começou já a dar o Balão já começou a dar uma organizada, mas agora ele falou antes, eu não tenho lugar para colocar, mas vou lutar agora sim por um lugar especial para aquilo, e precisa de emenda positiva, e eu já falei com ele que nós temos um comprometimento, já falei com a Kel, que ela precisar também desse vereador aqui para manter a nossa história guardada, pode ter certeza que eu vou estar junto. Agora, agradecer aqui ao diretor de imagem, Dorel. Dorel, obrigado pelos carinhos que você vem fazendo aqui nessa Câmara Municipal. Coloca uma imagem para mim, Dorel, por favor. Essa aí, ó, é do Parque da Ilha. Parque da Ilha, uma demanda dos praticantes do esporte, as pessoas que praticam esporte ou área de lazer, já é o pedido desse vereador a iluminação daquele local. Então, o pessoal do basquete, o pessoal do futsal, a galera do skate e vocês, pais e mães, que levam essas crianças para o parquinho, agora sim, está mexendo na iluminação. E logo, logo, ao corredor, a pista de Cooper, que não tem iluminação por trás, lá do Parque da Ilha, pode ter certeza que eu vou estar lutando para colocar ali aquela implantação da iluminação naquela região ali. É esse vereador aqui, desde o meu início do meu mandato, no Parque da Ilha, tendo uma prioridade, porque é o único lugar que nós temos a área de lazer cultural e esportivo. Dando seguimento, lembrando lá também que já me pedi para fazer as demandas das podas de árvore lá, tá? Então pode ficar tranquilo que eu vou ficar fiscalizando. Dorel, próxima foto. Olha aí sim, galera. Saiu uma PEC, né, do Ministério do Governo. É um complexo, nós aqui chamamos de complexo esportivo, mas para o governo chama-se esporte comunitário. Então, eu recebi esse pedido, estudando, buscando no governo. É um valor de 1,5 milhão para cada cidade para colocar um espaço esportivo. Vai ser a primeira vez que vai existir uma quadra society gramada com uma quadra 3x3 de basquete, uma área de lazer para crianças parque e uma pista de Cooper. Ou seja, entrei em contato com a Janete, agradecer a Janete por me receber, nosso prefeito Gleison, juntamente nosso secretário do esporte, Wesley, obrigado. Essa nova gestão que você vem fazendo agora, de 2025, agora eu tenho certeza que essa parceria pelo esporte vai fazer as coisas acontecer e o Wesley já está correndo atrás, eu acho que está correndo atrás não, agora ele já está correndo na frente, porque igual eu falei para ele, Wesley, eu não quero saber se é pato, é macho ou é fêmea, nós queremos só o ovo, é fazer esse complexo acontecer aí na cidade. Então ele já está mapeando, porque precisa de um espaço grande, que é na média, pelos estudos que eu estava vendo, 3 mil metros. Então o Wesley já está correndo atrás do local, não vou identificar onde é, porque tem que ter estudos, mas está aí na luta aí para trazer esse complexo para nós e pode ter certeza que a comunidade vai ficar muito feliz. E fechando no esporte, tem mais uma foto aí, Dorel. Esse aí é o Pedro Vargas, um grande amigo, também professor de educação física, a mesma profissão. Teve um sonho de praticar um triatlo e ele realizou, e ele participou, se não me falha de memória, na média de 186 atletas, ele ficou no top 10. Realizou um sonho de triatlo e mostrando que não existe idade e não existe limite. O importante é fazer a atividade, acreditar em Deus e realizar seus sonhos. Então é isso, ó. Pratique esporte, seja qual for. Esporte é saúde, esporte é vida. E é isso que eu deixo para vocês, o agradecimento. Pedro Vargas, parabéns pela atitude de promover o esporte na cidade, pode ter certeza. Onde tiver esporte, esse vereador está junto com vocês. Senhor presidente, obrigado pelas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio a nossa fala aqui, primeiramente agradecendo a todos os vereadores, né, em especial aí o El e o vereador Washington Moreira também, que junto comigo ontem foi eleito pelos pares corregedores dessa casa. Quer dizer que para mim é um grande prazer a gente vir também nessa legislatura com esse compromisso, né, de poder participar da Comissão de Ética, julgo a Comissão de Ética talvez a mais ou uma das mais importantes da Casa Legislativa. Eu que já fiz parte da Comissão de Ética no mandato passado e continuo, né, como membro, então quero agradecer todos os pares, aqueles que votaram em mim, Quero agradecer o vereador Rodson, agradecer o Washington, agradecer o Vitor, a Kel, o El, o Breno, agradecer também o vereador Israel, o Neiburger, todos que votaram em mim, até mesmo aqueles que não votaram, e pior, aqueles que também que disse que ia votar e não votou, mas mesmo assim fica o meu agradecimento. Senhor presidente, quero dizer que nós vamos conduzir essa comissão de ética com muita ética, claro, muita transparência e muita justiça. Né? A função da comissão de ética, eu julgo ser esses três pilares. Então, é com esse compromisso que eu, vereador Washington, vereador Well, pode ter certeza que a gente vai tentar conduzir essa comissão de ética com esses três pilares, que é a ética, transparência e justiça, e fazendo tudo aquilo que é justo para os vereadores. Né? Pode ter certeza e pode também nos cobrar isso aí. Senhor presidente, queria iniciar a nossa fala aqui, falando de coisa boa, que é do pré-carnaval. No sábado, aconteceu lá no Alto da Paraná, mais um ano do pré-carnaval e mais um ano de grande sucesso. É, a gente que é do entretenimento, a gente sempre faz presente aí nessas festas. É uma festa que envolve não só a cidade de Divinópolis, mas também cidades vizinhas. E aí a gente fomenta a cultura, fomenta também o comércio local aqui de Divinópolis. Então a gente fica muito feliz da gente, de alguma forma, poder contribuir com uma festa tão importante, festa essa que já virou ícone aqui de Divinópolis, que é o pré-carnaval do Divino. E ontem mesmo, vereador Washington Moreira, junto comigo, tivemos lá no secretário o Balão, carinhosamente chamado como Balão, para a gente firmar o compromisso, além de estar presente, fortalecer, potencializar ainda mais esse pré-carnaval do Divino do ano que vem. A gente sabe que foram mais de 30 mil foliões que teve presente lá no pré-carnaval. E o ano que vem, gente, fica aí o nosso compromisso, através aí das nossas emendas impositivas, porque a gente sabe que essa estrutura é uma estrutura cara, requer segurança, requer gradil, requer banheiro químico, então é muita coisa envolvida, a gente sabe que sem recurso financeiro a gente não consegue. E a forma que os vereadores parlamentares têm de poder ajudar essas festas é através das emendas impositivas, então fica aí o nosso compromisso, Balão, de poder o ano que vem potencializar, ajudar ainda mais o pré-carnaval do Divino. E aí, um grande sonho que foi discutido lá ontem nessa reunião, tanto eu como o vereador Washington, foi que um compromisso, junto com o Balão, que em vez de um dia de pré-carnaval, a gente pretende estender para 2 dias. Então, começando aí, talvez, sexta e sábado, ou sábado e domingo, e aí a gente vai chegar num cronograma, mas poder atender ainda mais, receber aí os foliões com mais segurança, entretenimento, música, né? E ficou o compromisso também de, quem sabe, através das nossas emendas impositivas, trazer um grande show de repercussão nacional. Né? Quem sabe aí um Chiclete com Banana, quem sabe um Tuca Fernandes, quem sabe aí também um Bel Marques, né? Um show de grande expressão, porque eu acho que o pré-carnaval do Divino merece esse grande show, e eu acho que é para brilhantar mais, e colocar o pré-carnaval do Divino, colocar no calendário nacional do nosso país aí, né, como ícone, o nosso pré-carnaval do Divino. Então ficou esse compromisso com o Balão, da gente poder de alguma forma ajudar e trazer também um grande show aqui para Divinópolis no ano de 2026. Outra coisa bacana que eu queria estar passando aqui para a população de Divinópolis: o ano passado ainda, eu era vereador da 25ª legislatura, a deputada, então, Lohana França, eu fui até ela, mostrei para ela, gente, a necessidade da gente fortalecer a nossa causa, que era a causa animal. E a gente sabe aí que a causa animal é um déficit, não só aqui municipal, mas estadual, até mesmo nacional. É um problema de saúde pública, que eu acho que todos os municípios passam por isso, né? Mas a gente sabe também que é com castração que a gente pode aí resolver parte desse grande problema que é a causa animal. Então, levei até a Lohana França um pedido para a gente poder potencializar a nossa causa, para a gente potencializar aí a questão das castrações, e a Lohana França destinou, através de emenda impositiva, emenda direta para a Secretaria de Meio Ambiente, R$150 mil. E na semana passada, senhor presidente, tive com o presidente do Sindicato Rural, o Irajá Nogueira, que já firmou o compromisso com a gente, que vai ceder o parque de exposição para a gente poder fazer esse grande evento de castração. Hoje em Divinópolis, gente, só para vocês entenderem, hoje no Castramóvel não se faz castração de Shih Tzu e Yorkshire, por não ter estrutura física para isso. E aí, esse grande evento de castração que a gente vai levar para o parque de exposição, mais de 500 castrações através da emenda impositiva da Lohana França, deputada, a gente vai também poder atender esse tipo de animal. Então, as inscrições vão ser feitas lá no CAC, né, tá aí fotos aí, o Dorel está mostrando o último evento de castração que a gente fez no ano passado, e passar para toda a população que nesse ano de 2025 a gente vai fazer um grande evento de castração, se Deus quiser, atendendo mais de 500 animais. Evento esse que vai acontecer no Parque de Exposição, evento esse que já tem a chancela aí do presidente do Sindicato Rural, do Irajá Nogueira, um grande parceiro, quero agradecer ao Irajá sempre, presidente, que a gente solicita, que a gente pede para ele esse tipo de pedido, que a gente leva esse tipo de demanda, ele de braços abertos atende. Então, quero te agradecer, Irajá, né, por você nos atender também a causa animal e passar para toda a população, que depois do carnaval a gente já vai estar fazendo as inscrições lá no CAC, e para você que quer castrar aí o seu animal, seja Shih Tzu, seja Yorkshire, seja pastor alemão, seja pitbull, qualquer raça, a gente vai estar levando esse grande evento de castração lá para a Parque de Exposição, se Deus quiser, no mês de abril. Então, quero passar isso para a população, para você que tem a dificuldade de não poder castrar o seu animal de raça no Castramóvel, vai poder, então, levar o seu animal para ser castrado lá nesse grande evento que vai ser realizado lá no Parque de Exposição, ainda no mês de abril. E já foi dito aqui, senhor presidente, mudando de assunto, até mesmo pelo senhor, quero te parabenizar pelo anteprojeto que você fez da anistia. Eu sei que não foi fácil, sei que o senhor vem brigando com isso, para isso, há muito tempo. É um sonho de Divinópolis, eu falo isso com muita propriedade, porque hoje sou construtor civil desde o ano de 2008 aqui em Divinópolis. Então, estou como vereador e também empreendo aqui em Divinópolis. Comecei ainda no Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto do governo federal lá no começo, no ano de 2008, 2009, e ainda estou aí nessa luta, empreendendo e construindo casas, e a gente sabe da dificuldade que é. Então, quero te parabenizar por esse projeto da anistia, por esse anteprojeto que você mandou ao Executivo, e o Executivo acatou esse projeto onde a gente facilita ainda mais a vida da população, que esse é o papel do vereador, é facilitar a vida da população. E eu quero... Qual projeto que é esse, Flávio? Gente, todo mundo sabe que hoje essa maravilha desse georreferenciamento, ele veio aí, foi para ferrar com a vida do divinopolitano. Essa que é a verdade. E aí, eu não quero defender mérito. Ah, foi o Galileu que fez, foi o Gleitz que fez. O fato é que veio para ferrar com o divinopolitano. Porque você pagava o IPTU de R$200, R$300, hoje você está pagando R$600, R$700. Né? Então, o georreferenciamento veio para sacanear. E o que é que a gente fez? A gente fez justiça. Presidente, o senhor fez justiça, né? Mandou um anteprojeto e o Executivo já encaminhou o projeto de lei, aonde que você que fez um telhado, você que fez um quarto a mais, você que fez uma garagem, você que fez um cômodo a mais na sua casa, que está fora do projeto, você tinha uma dificuldade danada para regularizar isso aí. Você tinha que chamar um engenheiro, o engenheiro tinha que fazer o projeto da sua casa de novo, você tinha que entrar na prefeitura, tinha que pagar taxa, pagar engenheiro, pagar ITBI, pagar isso, pagar aquilo, porque a vida do divinopolitano, a vida do brasileiro é pagar. E agora esse anteprojeto, gente, a gente pula todo esse tipo de dificuldade, né? Agora tá simples. Depois que esse projeto vir para essa casa ser sancionado pelo prefeito, a gente pula essas burocracias, pula essas dificuldades, e aí você vai na prefeitura e regulariza a sua vida, a vida do seu imóvel, de maneira simples. Então, quero fazer justiça, quero falar com a população aí que eu sou um vereador que eu sempre defendi também essa bandeira, a bandeira da construção civil, porque a gente sabe que antes do governo atual agora, o empreendedor da área da construção civil era visto como bandido, e não é. A gente está aqui para poder empreender, porque quando a gente empreende construindo casa, a casa de material de construção ganha,
a casa de depósito de tinta ganha, o pedreiro ganha, o eletricista ganha. Então, é uma série de emprego direto e indireto que gera. É uma série de tributos que é pago para o município, para o Estado. Então, todo mundo ganha, né? Então, a gente vem para facilitar e é mais uma grande notícia que a gente entrega aí, principalmente para a população de Divinópolis. Então, eu estou muito feliz que é mais uma vitória. O prefeito teve a sensibilidade de entender que era necessário esse projeto da anistia e a gente já falou aqui nessa tribuna dessa casa por várias vezes. Então, fico muito feliz de saber aí que o prefeito atendeu uma das nossas demandas junto com o presidente. Então, senhor presidente, fica aí o nosso agradecimento e os nossos parabéns também ao executivo. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, grande líder do PRD. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder dos republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povos que acompanham em casa, povos que acompanham nesta tarde de hoje. Senhor presidente, um minuto de silêncio, Toninho, da Codomig, grande parceiro, grande empreendedor, que contribuiu muito para o crescimento da nossa cidade. Então, meus sentimentos a toda a família aí, né, esse grande homem que realmente fez toda a diferença na nossa cidade. Senhor presidente, não poderia também, né, de usar essa tribuna aqui, para parabenizá-lo. Cameraman, por favor. Desde César, que é de César. Senhor presidente, quero te parabenizar, projeto de lei complementar CM04/2022. Como mesmo o Flávio falou, uma luta do senhor. É ontem mesmo com o prefeito Gleice, falei da importância que é desse projeto. Muitas famílias que às vezes aumentou o seu imóvel, né, estendeu um quarto, uma cozinha, uma varanda, né, a família vai crescendo. E agora com essa anistia e essa regularização que dispõe sobre regularização e legalização de edificações irregulares, clandestinas, no município de Divinópolis e de outras providências. Você lutou desde quando eu entrei em 2021 aqui, sei da sua luta nessa casa, então te parabenizar, dar esse mérito pelo seu trabalho que você vem fazendo nessa casa. Passando adiante, senhor presidente, quero também, Dorel, uma imagem, por favor. Ontem pela manhã, estive na prefeitura, juntamente com o pessoal lá do Divinópolis Clube, onde estamos tentando aí, através do diálogo, da articulação, essa parceria aí. Dorel, é outra foto, por favor. Com o prefeito aí, uma pavimentação importante, depois do Divinópolis Clube, acesso ali ao bairro Realengo, ali também no portal Belvedere, onde foi feita ali uma pavimentação importante, com o recurso do deputado Eduardo Azevedo, ligações de bairros importantes ali, que precisava ter esse acesso, até porque é um acesso ao futuro hospital regional. E reuni com o Anderson e também com o diretor Rafael, com o Rodrigão, que está nos acompanhando. O próprio Jobs Club, eles queriam fazer essa pavimentação aí, né? A gente tentou, junto com a prefeitura aí, através de uma máquina para ajudar na base e a subbase, através também, né, do pó para ajudar no custo, mas uma boa notícia que a gente tem, que através do deputado Eduardo Azevedo, ele irá encaminhar o recurso para fazer toda a pavimentação que vai ligar esses bairros, onde esse acesso também tão importante ao bairro Realengo, Jardim Belvedere, toda aquela região. Então, quero que antemão também agradecer ao deputado por esse recurso que vai resolver todo aquele trânsito, toda aquela confusão que tem ali, onde é na terra ali, a dificuldade de vários moradores que tiram os cobrados, e aí, graças a Deus, e o deputado já empenhou o recurso para que aconteça essa melhoria o mais rápido possível. Outra questão, senhor presidente, que a gente também está aguardando, é a questão da Copasa. Nós sabemos, recurso, dinheiro público, né, tem que ser aplicado de uma forma muito responsável, né, e a Copasa, né, vai entrar aí com a parte de rede de esgoto para que possamos, né, levar dignidade para toda a região. Mas quero te parabenizar aqui, deputado, por mais esse recurso para essa pavimentação dessa região que vai fazer toda a diferença. Sabemos que o hospital regional, né, aquele acesso importante ali, se Deus quiser, o mais rápido possível essas obras concluídas aí. Então, esse acesso com essa ponte de ligações de região sudoeste e região sudeste, assim como o senhor mesmo postou na rede social, junto com o prefeito, sabemos que essas duas ligações dessas duas maiores regiões de Divinópolis vai impactar muito ali e esse acesso precisa ser pavimentado para ter uma qualidade melhor de trânsito ali. E falando de trânsito, presidente, outra imagem, Dorel, por favor, lá da Cascalho Rico, cruzamento com a Avenida Autorama. Com a solicitação desse vereador, o Washington também, juntamente comigo, o deputado Eduardo Azevedo, estivemos cobrando, né, para que fosse feita essa sinalização, e graças ao recurso do deputado Eduardo Azevedo, vai ser colocado esse semáforo exatamente, senhor presidente, para quê? Para estar organizando esse tumulto onde o trânsito era intenso e perigoso. Aquela região, depois da pavimentação da Cascalho Rico, como eu tenho falado, através do emenda do deputado Domingos Sá, na Cascalho Rico, Avenida Autorama, através do Executivo, foi feita essa grande obra, onde essa região e o trânsito é muito rápido ali, próximo a São Cristóvão, até o João mesmo, tinha nos ligado, cobrado, vários acidentes ali, próximo ao Milinho. Eu estive com o Milinho, juntamente com o Orson, com o Dudu também, pneus ali, onde a solicitação vai melhorar e organizar esse trânsito. E não poderia aqui de agradecer o Lucas, incansavelmente, o Orson, o Carrapato, eu também cobrando do Lucas, o deputado conosco em reuniões, várias reuniões, para que fosse feita a instalação desse semáforo. Está um pouco demorado, por quê? Ali tem um canteiro central, onde também vai fazer aquele avanço ali do passeio para organizar todo aquele trânsito ali. Sabemos que é uma região onde tem várias empresas, como a MX, também tem a Chevel, tem o BH, então várias redes de supermercado também, como ali a gente tem ali. Então é importante a sinalização que seja feita aí para trazer tranquilidade para todos os motoristas e pedestres. Outra imagem, o Dorel, lá da Semana da Moda. Agora sim, ontem pela manhã, juntamente aí com o Ideraldo, com o Juninho e também com o Denis do Sebrae, a Semana da Moda que cada ano vem fazendo sucesso. Trabalhei nesse setor mais de 22 anos, sei como funciona esse setor, sei da importância que tem na empregabilidade. Praticamente, hoje a gente tem quase 30% das costureiras, cortador, modelista, estilista, prespontadeira, costureiras, e a gente também, além dessa articulação para a Semana da Moda, conseguimos viabilizar uma emenda impositiva de R$50 mil para a Semana da Moda esse ano, e também, graças ao deputado Eduardo Azevedo, novamente, deputado que não esquece de mandar recurso. Só falar bem no adianto, mas ele manda recurso. Mais R$100 mil para ajudar nessa Semana da Moda. E estive em reunião também com o deputado federal Domingos Sá, para que ele possa também nos ajudar com mais recursos para essa estrutura. A Semana da Moda, é importante ressaltar, vários lojistas, vários pessoal desse setor têm reclamado na questão que desde a década de 90, o tanto que esse setor era movimentado e empregava. E devido a outras gestões que passaram, nunca investiram nesse setor. E agora o Legislativo, Executivo, é voz nessa casa, vou lutar sempre, vou defender, assim como o terreno do Sinvest, né, que voltou, tinha ido para a prefeitura, voltou para o Sinvest agora, onde vai ter a sede própria, no local que já era do Sinvest, através do grande trabalho do Juninho da MX, grande parceiro nosso aí, que está à frente, graças à sua articulação. Né? Você, Juninho, sabe da importância que é esse espaço para trazer o turismo, as lojistas, para que possa comprar o melhor produto que a gente tem, que é o setor da confecção, que é a confecção, que é a moda masculina, moda feminina. E conte conosco sempre. Outra solicitação, Dorel, tem uma foto também lá do bairro Realengo. Através aí, seu presidente, junto com o prefeito, fizemos o registro aí, o vídeo. Tantos vídeos você faz, o vídeo é uma prestação de conta do mandato desse vereador. A gente trabalha dessa forma, nossa rede social hoje, a gente vem divulgando para toda a cidade, para toda a região, e a região sudoeste, assim como o Belvedere, um complexo esportivo, foi feita uma praça esportiva com a emenda do deputado Eduardo Azevedo, foi feita uma melhoria ali no campo também do Belvedere e também aquela praça. E eu quero falar também, senhor presidente, lá do bairro Realengo, essa quadra de esporte aí que conseguimos através da nossa emenda, R$130 mil, tive olhar por essa região, mandar um abraço para o Ilha, Ana Paula, que é prima minha, prima do Osho também, são moradores próximos ali, perto da escola Maria Dalva, que também, vamos estar falando aqui junto com o vereador Neiburg, um recurso conseguimos para a cobertura daquela quadra com o deputado Eduardo Azevedo. São tantas emendas que eu até me perco, até a saliva já acabou aqui. É tanto recurso que ele tem mandado que a gente fica até perdido. Mas aí, mais essa grande obra que está sendo feita aí, vamos também cobrar, que as pessoas têm que falar, Wesley, está arrumando aquela quadra lá bacana, colocou a parte metálica e tudo, mas em volta cheio de mato. Calma, bebê, vai ter melhoria, vai fazer toda a melhoria ali, vai calçar aquela rua próximo à igreja Nossa Senhora da Piedade, onde a gente tem um trabalho social ali, sempre servindo ali, vai ser pavimentado aquele trecho, onde não tem nem como acesso ali, nas novenas, quando a gente participa, é puro barro quando chove. E no período seco como agora, que a garganta está até irritada, a gente vê só poeira. Então vai ser pavimentado aquele trecho, trazer dignidade, lâmpadas de LED por toda a extensão do bairro, por toda a região, para trazer dignidade para aquela região. Então, é o trabalho desse vereador, sempre no corpo a corpo, sem politicagem, né, trazendo resultado, que eu falei, a tribuna aqui tem que trazer a solução, só mostrar problema é fácil demais. Foi dessa forma que a gente trabalhou durante esses 4 anos, foi esse reconhecimento que a população nos deu. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, parabéns pelo pronunciamento. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do governo, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde, público que nos visita, boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pela TV Candidez, Canal 3, boa tarde, minha mãezinha que está nos vendo, Maria Helena, e o Geraldo, um abraço para o Geraldo eletricista, que está vendo, já, hoje eu estou de óculos, o Geraldo, hoje não vai ter bagunça aqui não. A população chama a atenção da gente, está vigiando, viu? Obrigado, meus colegas aqui, que falou que foi mais de 30 óculos, que foi, é verdade mesmo. Senhor presidente, né, tirando as brincadeiras, mas falando bem, falando de brincadeira, né? Falando, quero começar a nossa fala de hoje falando do pré-carnaval do Divino. Sucesso absoluto! Então, mais uma vez, eu quero parabenizar aqui, né, em primeiro lugar, a população de Divinópolis, mais de 30 mil pessoas ali, tem imagem aí, pode mostrar já as imagens, mais de 30 mil pessoas, né, 30 mil foliões ali na porta da Paraná, na porta da prefeitura, que é negócio, né, nós subimos a Paraná e aqui sobe é para mostrar alegria, né, então quero parabenizar aí, né, toda a administração, na pessoa do prefeito Gleitz, da vice-prefeita Janete, né, do secretário de Cultura Balão, que faz um excelente trabalho na Secretaria de Cultura, e não posso esquecer da nossa secretária de Educação, né, a Andréia, né, que fez esse belíssimo espaço Kids. Oi, é a família com as crianças lá, eu tive lá na parte da manhã, o negócio ficou show, show mais show mesmo, quero parabenizar todos vocês, né, e falar assim, que foi de arrepiar. Quero parabenizar os colegas, que eu convidei todos, para não ter ciúme, né, eu, como líder do governo, na quinta-feira, convidei todos os colegas, aqueles que participaram, que estiveram lá, né? Eu tive o prazer de estar do lado do Anderson, lá, e o pessoal viu como é que é uma festa maravilhosa. E parabéns, adiantando aqui, parabenizando Flávio Marra e o Washington, né, que já disponibilizou a emenda para o ano que vem, que o ano que vem seja o melhor carnaval, que eu falei com o Balão isso hoje. O único vereador por emenda esse ano foi eu, mas a festa foi tão linda, maravilhosa, eu acredito que o ano que vem todos vão colocar emenda e 17 vereadores lá pulando e saltando, sabe por quê? Porque é dinheiro do povo, voltando para o povo. Não é dinheiro nosso, não é dinheiro do povo, e o povo merece isso. E não adianta bater não, brigar com nós lá igual brigou, falar negócio da saúde não, que a emenda para a saúde está na saúde, a emenda para a cultura está na cultura, e eu não vou deixar de pôr emenda lá no pré-carnaval não, sabe por quê? Porque é a alegria do povo. Então, se a alegria do povo é a minha alegria também, parabéns. Eu acho assim que o pré-carnaval de Divinópolis já está sendo conhecido no Centro-Oeste inteiro e vai ser conhecido no estado de Minas Gerais inteiro como o melhor carnaval, pré-carnaval do estado. Então, parabenizar a todos vocês, não posso deixar de maneira alguma de parabenizar as forças de segurança, principalmente a Polícia Militar, né, que fez um excelente trabalho lá, né, considerando... E não foi eu que estou falando, não. A Polícia Militar falou, né, que o evento foi considerado o mais seguro do estado de Minas Gerais. Então, foi um evento grande e seguro. Então, parabéns à Polícia Militar, através dos nossos comandantes aí, que foi show de bola. Senhor presidente, dando continuidade nas coisas boas, né, falar da final do Campeonato Amador, que foi domingo, né, o Alvorada sagrou-se campeão, mas parabéns à equipe do Coelho Radiadores, né, tá aí as duas equipes, que fez um belo espetáculo, Mendes Mourão, foi um show de bola que nós vimos lá, né, o time de Alvorada de Carmo Cajuru consagrou-se campeão amador, mas foi um show, parabéns a todas as equipes envolvidas, mando o meu abraço especial ao Coelho Radiadores, que é um incentivador do esporte amador na cidade, então a gente tá aí para parabenizar. Outra coisa boa, senhor presidente, é o quinto trilhão dos cascalheiros, que aconteceu no domingo passado também, né? Mais de 500 ciclistas, mais de 600 pessoas, foi show, foi um trilhão bacana, foi um café da manhã, depois teve um almoço na quadra, está vendo aí as imagens aí. Parabenizar a Luciana, que estava à frente, que toda a renda revertida ao SOS do câncer. Então, o trabalho que a Luciana faz, esse trabalho espetacular. E os cascalheiros, né, o Valdeci, é difícil falar de cascalheiro e não falar do Valdeci. Valdeci, você sempre teve o meu respeito, vai continuar tendo o meu respeito, porque os cascalheiros dá show em Divinópolis. E esse quinto trilhão foi um grande sucesso. Parabenizar a todos os organizadores, os voluntários que ali estavam, e o Elcim Banda, que foi lá também fazer o show dele lá no quinto trilhão lá, e foi sucesso absoluto, e tudo revertido ao SOS do Câncer. A gente fica satisfeito, porque lá vai para uma entidade de respeito, uma entidade que merece o nosso respeito. Senhor presidente, agora a gente dá uma respirada e vamos lá. Quero parabenizar o meu colega de trabalho, doutor Delano. Quero parabenizar a Vossa Excelência, com respeito aos outros 16 vereadores, mas se tem um cara hoje aqui na Câmara Municipal que entende saúde, está ali, doutor Delano. Eu tive o prazer, né, de soltar a notícia com ele, né, e a gente gravou na sexta, soltamos na segunda, né, da farmácia na hora. Então, isso aqui, gente, é a quinta cidade do Brasil. Cidadão chega na UPA, é atendido, remédio na hora. Isso, Delano, pouca gente vai falar. Você sabe por quê? Saúde na hora, remédio na mão. Isso aí, saúde na hora, remédio na mão. Sabe por que pouca gente vai falar? Porque é coisa boa, e coisa boa quase ninguém quer mostrar. Mas eu tenho que parabenizar o presidente da Comissão de Saúde e entendedor de saúde, que é o Delano, né? E nós apresentamos isso. E vem mais coisa boa, né, Delano? E vem mais coisa boa. Muito boa, mas vocês vão ficar assim, aguardando, ansioso, que é uma coisa muito boa, né? Que se Deus quiser, vai ser o fim da fila de cirurgia ortopédica. Mas isso é um outro assunto que o Delano vai apresentar para nós aqui, junto com o executivo, nós vamos ter o prazer de trazer aqui para vocês também. Senhor presidente, agora, respondendo ao meu colega Vitor, você pode ter certeza absoluta, meu nobre colega, que eu vou levar sim, irei levar a sua reivindicação lá em cima, mas conhecendo, né, a competência daquela equipe lá da prefeitura, eu tenho certeza, né, que eles devem ter, tá ciente desse programa e já está fazendo esse cadastro necessário. Se não estiver fazendo, você pode ter certeza que eu vou levar lá sim, porque a função do líder do governo é essa. Coisa boa, Vitor, nós temos que levar, e ó, não tem não? Então vamos pôr, porque o Vitor falou lá na tribuna, então você pode ter certeza que nós vamos levar lá sim. Para a nossa colega Kel, nós vamos olhar, eu tive lá hoje mesmo o nosso acervo lá na cultura, conversei com o Balão mostrou para a gente, e é de suma importância. Então nós vamos sentar depois com o Balão, com o executivo, com Vossa Excelência que tem como líder a deputada Lohana, o seu presidente da República, e vamos ver se a gente busca a emenda do Estado, uma emenda lá da União, para a gente reformar aquilo ali, porque é de muita importância, porque ali, ó, o Balão, dentre todos os arquivos ali, ó, ele me mostrou um muito interessante. Nós temos o primeiro caso de homicídio lá, está lavrado lá, está lá guardadinho, então é de muita importância. Então, coisas que tem que melhorar, a gente tem que trazer aqui e mostrar mesmo. Mas nós vamos trazer o problema e tentar buscar a solução. Pode contar com a gente, nós vamos levar lá para o executivo para a gente fazer, olhar isso aí tudo. Meu nobre amigo e colega Uel, agora eu vou falar de pessoas, o senhor pode ter certeza absoluta. Isso eu estou falando, gente, porque eu conheço ele há muitos anos, bem antes de ser político. Secretário Lucas, de competência, assim, formidável na parte de trânsito, é um cara assim, que eu conheço ele há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, ele é igual a gente, ele é um cara de igreja, ele é um cara do bem, então eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que ele não está fazendo perseguição com o senhor não, só pode ter certeza absoluta disso. Ele até eu cobrei dele, porque a nossa função é essa também, né? Ó, o que está acontecendo? E ele me falou que está reunindo com o senhor às vezes uma vez por semana. E o mais interessante de tudo, que eu já tinha essa data, mas eu tinha que confirmar com ele. Ele estava me explicando aqui, ó, dia 16 do 3 tem as licitações. Licitações das seguranças viárias na porta da escola, licitações de rotatória, licitações do quebra-mola, principalmente da professor Francisco Dias, onde infelizmente veio a falecer num acidente grave. Essas licitações vão ser dia 16, principalmente a licitação da segurança viária da porta da escola que Vossa Excelência pediu. Então, o secretário não está de braço cruzado, mas infelizmente... Pessoal de casa, vereadores que me ouvem, a burocracia é muito grande. Então, às vezes, o secretário, ele fica assim, ele fica travado em questão de burocracia. Então, eu estou aqui defendendo um amigo de antes de eu entrar na política, mas um secretário competente. Quando se fala, igual o vereador Hilton falou, é aquela rotatória gigante, aquela rotatória menor, nós que somos leigos no assunto, a gente fala nesse tom. Mas o Lucas, competente Lucas, eu, o Zé Braz, falecido Zé Braz, nós cobramos aquela rotatória lá em 2023, 2022. O Lucas explicou para a gente que hoje rotatória, ela tem o tamanho dela do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, às vezes, o cara quer fazer uma rotatória do tamanho que ele acha melhor lá, mas ele é igual a gente, ele entende pouco. Então, o competente Lucas sabe o tamanho certo que vai ser instalada aquela rotatória lá e eu confio nele. Então, passando o recado para os nossos vereadores, principalmente para a Vossa Excelência, que é uma pessoa que de muita calma, de muita cautela, e hoje eu fiquei preocupado, por isso que eu fui a fundo procurar isso, só pode ter certeza absoluta. O secretário competente, secretário Lucas, ele, eu acho que nem com o senhor e nenhum dos outros 16 vereadores, ele vai fazer perseguição ou puxar assim, ah, não gosto daquele, não vou atender ele, porque o Lucas eu conheço desde de muito jovem. Senhor presidente, agora eu quero ler aqui, primeiro quero te parabenizar, senhor presidente, também, pelo CM04/2022, né, que é a anistia. O senhor está de parabéns, né, o anteprojeto de Vossa Excelência. A gente que acompanhou o senhor aqui desde 2021 sabe a luta que o senhor tem nisso. E é aquele negócio, né, pai da obra não, quem ganha é o povo, e o senhor está fazendo um favor para o povo, como o senhor está fazendo brilhantemente os 4 anos que o senhor ficou, e agora o senhor como presidente aqui. Quero parabenizar o senhor e falar que esse anteprojeto vai ajudar e demais a população de Divinópolis. Agora eu vou ler aqui rapidinho para não perder o tempo. Quero falar da decisão da justiça em relação ao mandato de segurança pedido por um dos denunciantes do processo de cassação dos 2 vereadores ano passado. A justiça entendeu que não poderia interferir no trabalho da comissão, pois isso iria configurar ingerência do poder desta casa, pois temos um regimento interno e próprio, respeitando a independência dos poderes e consequências, ordenou que o autor das denúncias pagasse as custas dos processos. Quero aqui parabenizar o judiciário, na pessoa do senhor juiz de direito, Fernando Lino Reis, pela sua brilhante interpretação. Quero avisar o pessoal de casa, o pessoal que a gente fica emocionado por meu amigo, que Deus o tenha lá em cima, o Zé Braço que deitou lá na minha sala lá. O Zé Braço chorava por quê? Porque tinha uma perseguição do lado de fora, porque tinha aquela, manifeste, nós estávamos dentro da lei, nós estávamos cumprindo lei. Então está aí a revolta que a gente fica, e parabenizar o judiciário. Essa casa tem regimento, essa casa tem documento, nós seguimos o documento dessa casa, e não adianta o povo lá de fora querer intervir no que é documento e lei aqui de dentro. Muito obrigado,
vereador Neiburg. Brilhante trabalho do judiciário. A Câmara tem um regimento interno que tem que ser respeitado, e nós trabalhamos com regimento. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao primeiro secretário Breno Júnior que proceda à leitura dos projetos na ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 1 de 2025, autoria prefeito Gleidson Azevedo, que autoriza a intervenção em imóveis privados para garantir a segurança em vias públicas. Parecer número 6 de 2025 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Espera aí, mais um parecer. Parecer número 5 de 2025 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade.
Em discussão, projeto de lei EM 01 de 2025, que autoriza a intervenção em imóveis privados para garantir a segurança em vias públicas. Autoria, Executivo Municipal, coro para votação. Maioria simples, em discussão.
A palavra, presidente.
Palavra, vereadora Kiel Silva.
Bem, primeiramente, eu já quero dizer que o projeto ele é muito bom, mas que ele pode melhorar. Por isso, eu vou pedir vista de 7 dias e quero explicar por quê. Quando eu li o projeto, ele vem todo justificado e é justo, mas no artigo 3º, a gente tem aí uma ressalva, né, que é justamente para que essas intervenções sejam feitas com as pessoas que estão participando do Bolsa Família. Só que o que acontece? Existem outros casos de vulnerabilidade que não são cobertos apenas pelo Bolsa Família. Então, é importante que se crie ou pense uma forma de modificar, então eu já quero sugerir uma emenda modificativa, para a gente pensar uma outra forma de avaliação subjetiva dessas pessoas. Porque, como eu estava analisando, para você participar do Bolsa Família, você tem que ter uma renda pessoal de R$ 280, juntando isso você tem a renda familiar. Se você recebe, por exemplo, 250, ou você tem uma variação muito pouca ali, você não está no Bolsa Família, mas você continua numa situação de vulnerabilidade. Então, é importante que esse projeto consiga abranger as pessoas em vulnerabilidade que não vão ter condições de fazer intervenção nos seus imóveis. Então, para o projeto ficar mais redondo e ficar mais abrangente e mais justo, eu sugiro essa vista e essa emenda modificativa.
Você quer vista de 7 dias?
7 dias, presidente.
Olá, senhor presidente.
Em discussão, pedido de vista, vereadora Kiel, de 7 dias.
Senhor presidente...
De até 7 dias.
Senhor presidente, caros colegas, eu, como líder do governo, eu vou aceitar essa vista de 7 dias, entendendo que é para melhorar o projeto. Eu entendi, Vossa Excelência, entendi que tem muitas pessoas com vulnerabilidade que talvez não tenham o Bolsa Família, mas está cadastrado no CRAS. Então, entendendo, a gente concede a vista de até 7 dias.
Palavra, presidente. Palavra, Rótulo do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores.
Nós estamos discutindo a vista e já foi contemplada. Com a palavra.
Nós estávamos discutindo justamente isso, a vereadora Kiel, o líder do governo Ney, sobre essa possibilidade que a vereadora Kiel coloca, e justa. O projeto do prefeito ele é perfeito. Para quem não está entendendo, o que acontece? Vamos supor que lá no São João de Deus, lá no Alto São Vicente, ou qualquer outra parte da cidade que tem algum problema de que um barracão correndo risco de desmoronar em cima de outro, um barranco precisa fazer uma contenção. Sabemos que são obras caras que essas pessoas, às vezes humildes, não têm a mínima condição de estar fazendo. Mas está em risco iminente de vida. É questão de urgência e tem que ter uma intervenção. E a lei impede o município que ela possa fazer alguma intervenção dentro do terreno privado, dentro do terreno particular. Com essa lei, vai amparar o executivo fazer essas intervenções importante para naquele momento, tempo de chuva, tempo que pode vir trazer um problema maior. Então, a vereadora Kiel quer abrir a possibilidade às mais pessoas de vulnerabilidade que a lei aqui está restringindo. Então, ela quer só melhorar o projeto que é bom do prefeito, nós concordamos, o vereador Ney entendeu perfeitamente, já fez os contatos com o executivo e que nós queremos estar juntos nessa contemplar da emenda aditiva que vai ser acrescentada, porque ela é importante para a valorização, ok, presidente?
Palavra, senhor presidente.
Para discussão à vista.
Senhor presidente, eu desde o nosso primeiro mandato, eu falo aqui, eu não gosto e nunca vou tirar direito de vereador. Ainda mais a própria autora da vista falou que o projeto é muito bom, mas tendo em vista que pode melhorar ele ainda. Então, quero deixar claro aqui que eu também sou a favor da vista, que o projeto já é bom e a gente tem condição de melhorar ainda mais, por que não? Então, fica aí a nossa ponderação também e concordando com o seu pedido de vista, vereador.
com autorização do líder do governo, artigo 225, fica concedido o pedido de vista de até 7 dias da vereadora Kel ao projeto de lei EM001 de 2025. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte do trabalho.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo. Leiburg.
Senhor presidente, caros colegas, na última segunda-feira até teve... No meu pronunciamento de quinta-feira, eu pedi aos novos vereadores que mandassem todos os ofícios para a Secretaria de Governo. E todos, qualquer tipo de secretaria. O único que ainda é físico, justamente para o controle de recebimentos, é o ofício de comissões. Então, a gente pede nos ofícios de comissões, mandar ele físico, ligar, porque, infelizmente, o Josafá não está aí, mas eu já pedi desculpa para ele na segunda-feira. O que houve com a secretaria, com a CETRANS, né, foi essa falta de informação ou o e-mail não chegou, chegou na Secretaria de Governo depois da reunião. Então, só quando for de comissões, né, a gente tem a numeração própria. Então, a gente pede para os gabinetes, os presidentes de comissões, mandar direto para a secretaria que for e reforçar na Secretaria de Governo também, porque aí a gente já não tem dúvidas. Então, eu peço aí desculpas novamente ao nobre vereador e peço aos nobres colegas presidentes de comissões que possam fazer isso até a gente normalizar. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Minuto de silêncio para Antônio Eustáquio da Rocha, Toninho da Codomig, Breno Júnior, Wesley Jarbas, Israel da Farmácia. Amanhã, a pedido da presidência, vai acontecer uma reunião às 14 horas com os assessores. A gente pede que cada gabinete mande um representante nessa reunião, às 14 horas com a presidência, que vai tratar sobre a ação do Beta. Tem pessoas que estão com um pouquinho de dificuldade. A gente viu do ES, por exemplo, deu problema ontem. A gente quer uma reunião com cada assessor de cada gabinete para tirar todas as dúvidas sobre o programa Beta, amanhã às 14 horas no Planarim. Às 17 horas e 18 minutos, do dia 25 de fevereiro de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.